Aquela que é a última das reuniões agendadas para a audição dos 5 maiores bancos portugueses relativamente às questões colocadas no acesso às linhas de crédito disponibilizadas às famílias e empresas portuguesas. No caso, temos a presença do Sr. Presidente do Novo Banco, Dr. António Ramalho, que vem acompanhado da Sra. Doutora Isabel Ramos de Almeida, cuja presença, saúde e disponibilidade agradeço. Esta reunião tem uma especificidade relativamente às anteriores, é que se acumula com um outro tema que justificou, aliás, um ofício dirigido pelo Sr. Dr. António Ramalho à Comissão de Orçamento e Finanças, que aproveito para agradecer, da disponibilização, então, em 24 de Fevereiro, relativamente à evolução do processo de reestruturação do novo banco, que deu, aliás, no seguimento do qual houve um requerimento apresentado e aprovado, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que pretendia precisamente ouvir o Sr. Dr. António Ramalho relativamente à evolução dos ativos tóxicos e do seu reflexo sobre o balanço que, entretanto, veio a ser aprovado. Portanto, dois temas. Faremos duas rondas de 5 minutos, sendo que a primeira ronda será iniciada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, autor do requerimento, e cujo tema desta ronda versará então sobre o Fundo de Resolução em Matérias Conexas. Portanto, Sr. Deputado Fernando Anastácio, dou-lhe de imediato a palavra para eventualmente enquadrar o pedido que foi formulado e colocar as questões. 5 minutos, faço o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Dr. António Ramalho e agradecer desde já, portanto, a disponibilidade onde cá está hoje e também aquela que manifestou com a carta que remeteu à Assembleia da República, no sentido de à Comissão, no sentido de poder ser ouvido sobre esta matéria. Esta audição enquadra-se num requerimento formulado pelo Partido Socialista. O requerimento, de alguma maneira, é desde logo explicativo das questões que pretendemos abordar, e ele surgiu na sequência da aprovação da apresentação dos resultados do novo banco, onde surgiu informação da existência de um prejuízo em 2019, na ordem dos 2.058 milhões de euros, obviamente reduzindo relativamente a 2018, mas também com alguma informação, particularmente, que a atividade corrente do banco já estaria com resultados positivos, mas que estes resultados, portanto, desta maneira, e dentro deste equilíbrio entre resultados correntes com resultados positivos e a apresentação do banco, portanto, dos resultados negativos que referenciavam, portanto, um dos pontos, desde logo, é pretendermos que, aqui nesta audição, que nos elucide e que nos diga de onde é que centra essencialmente as razões destes resultados, portanto, das que estão na origem. Aliás, nós tivemos a oportunidade de ter aqui uma audição com o Dr. Luís Máximo dos Santos, portanto, responsável presidente do Fundo de Resolução, onde precisamente deixou a indicação ao Parlamento que haveria eventualmente a necessidade de se recorrer, portanto, ao recurso do mecanismo de capital contingente, com valores aproximados, penso que, se não estou enganado, 1.037 milhões de euros. Portanto, queríamos uma confirmação se isto de facto estaria ou não, e está ou não em cima da mesa. Queria também não deixar de colocar uma outra questão. Os tempos de hoje são um pouco diferentes daqueles que existiam à data destas informações. Particularmente, temos todos hoje noção que o Banco Central Europeu, portanto, alterou um conjunto também de exigências de capital e de ratios de capital da banca. Por isso, à luz de todo este novo condicionalismo e também, obviamente, daquilo que ele vai ser o impacto, ou que poderá vir a ter, ou que vocês estimarão que será o impacto na atividade do banco, do novo banco, neste cenário, como é que perspectivam, e no fundo se fazem uma leitura da exigência, digamos assim, destes montantes e desta aporte de capital, se mantém perfeitamente atual, ou se por força deste alívio das exigências de capital e de rastros de capital agora aprovados, ou pelo menos considerados pelo Banco Central Europeu, ainda que sim, sabendo que são transitórios, mas se, na vossa perspectiva, entendem que algo mudou. Essa pergunta concreta era esta: se algo mudou neste cenário que vos obriga ou que vos justifique que haja uma abordagem diferente relativamente a esta chamada de capital. Também, obviamente, tenho noção de que me vai de com certeza na resposta por a questão do ponto de vista que é uma matéria de natureza estritamente contratual, mas para além dessa questão de natureza contratual, não gostaria deixar de lhe pedir que fizesse uma abordagem sobre os impactos que isto pode ter, que esta situação atual pode ter nesta matéria. Por isso, de uma outra parte também ainda, sobre a origem desta necessidade de capital, teve a ver muito com, portanto, é identificado como um conjunto de ativos que foram alienados e, portanto, que eram ativos daqueles que não foram reconhecidos pela entidade compradora e, portanto, que estão sujeitos ao tal mecanismo de capital contingente. Eu pedia-lhe precisamente também que fizesse na sua exposição uma explicação dos mecanismos e dos procedimentos que estiveram na origem da decisão e das condições em que foram decididas estas alienações, portanto, com perdas muito significativas para o novo banco e que, obviamente, estarão na origem portanto, justificar e perguntar porquê e em que condições e da necessidade absoluta de serem feitas estas alienações, quando também se notará, e não sei se também se me confirmará ou não, que aqui há uma opção estratégica de acelerar, digamos assim, esta, ou pelo menos é evidenciada uma operação estratégica de acelerar estas alienações, que poderiam ser tratadas num outro quadro temporal, talvez diferente. Portanto, saber se não há aqui uma opção estratégica pela parte da administração do novo banco e do acionista, no sentido de acelerar estas alienações e chamar mais rapidamente o Estado português ao cumprimento das obrigações contratuais, nomeadamente a chamada de capital contingente. E eram estas questões que tinha para colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. A palavra ao Sr. Dr. António Romário, Sr. Presidente do Novo Banco. Faça força.
Sr. Presidente, muitíssimo obrigado. Vou tentar responder a todas as questões, dando nota de que esta nossa carta e disponibilidade referida a dia 24 de fevereiro não é uma disponibilidade, digamos assim, com qualquer valor da nossa parte, é sim um compromisso que nós assumimos aqui e tínhamos assumido quando estivemos cá em março de 2019, de darmos conta continuadamente a esta Assembleia daquilo que era a evolução do plano de reestruturação da instituição financeira Novo Banco e, portanto, era meu dever, naturalmente, no preciso momento em que ia apresentar os resultados, ainda antes de o fazer publicamente, de dar nota ao Sr. Presidente da Comissão da minha disponibilidade. Foi no âmbito de uma outra comissão, dado que, entretanto, mudou a comissão, mas, enfim, o compromisso, e é um compromisso continuado que se manterá todos os anos e gostava que ficasse aqui nota. Portanto, certamente, no próximo ano, estarei de novo a dar nota desta circunstância. A principal razão pela qual nós procurámos mostrar esta disponibilidade foi dar nota de que o ano 2019, ainda por cima, pelas suas circunstâncias muito especiais, era um ano particularmente decisivo do ponto de vista daquilo que era o plano de reestruturação da instituição financeira. Para quem seja mais conhecedor de todo o contrato realizado na altura da venda, 2019 representava esse ano especial porque era o primeiro teste que a Comissão Europeia, através do sistema de controlo que o acordo prevê, faria a adequação das políticas de limpeza do balanço do novo banco e, simultaneamente, faria também a análise da viabilização do novo banco enquanto instituição que servisse a economia portuguesa. E nesse sentido, era exigível para o novo banco, neste período, o cumprimento de 33 compromissos, com, aliás, um terço, curiosamente, de caráter estrutural, de caráter comportamental e de caráter de utilidade e de viabilidade. De alguma maneira, foi isso que me levou a dar uma particular importância ao ano 19, porque o ano 18, naturalmente, tinha commitments internos que tinham que ser seguidos com alguma exigência e eu tive cá a explicá-los na altura, tentativamente, a pedido da Assembleia. Agora era a altura de chegar cá e dizer se tínhamos ou não tínhamos atingido, digamos assim, os objetivos que Como sabe, são heteroimpostos à instituição, porquanto são objetivos negociados entre a Comissão Europeia e o Governo Português, através da União, através da DGCOM, e o Governo Português, e que no fundo punham e impunham um conjunto de condições especiais ao banco. E eu começava, se o Sr. Deputado me permitir, por dar nota destes commitments que me parecem fundamentais, ainda que podemos depois dissecá-los com mais presença e depois a seguir ir respondendo às suas perguntas com a estrutura que me colocou. O primeiro era que posso lhe dizer que o cumprimento dos objetivos foi quase integral, o que nas condições específicas de mercado, dadas as diferenças de perspectiva que existiam entre 2017 e 2019, é uma boa notícia, porquanto cumprimos 32 dos 33 compromissos e o 33º é a venda de um ativo que ainda se discute com o comprador e que, obviamente, a conclusão, sobretudo o modelo de distribuição que está subjacente, porque é uma participação minoritária que estávamos obrigados a vender na nossa empresa de seguros não-vida e que, de facto, a negociação do modelo de distribuição tem vindo a admitindo-se, portanto, que não seja fácil entre nós e a Société Générale, a Crédit Agricole, que aliás é o comprador e dono de 75% dessa companhia, que poderia possa criar algum inconveniente de incumprimento. Mas seria sempre um incumprimento completamente, digamos assim, periférico e de detalhe nos objetivos. Os objetivos, pelo contrário, quer do ponto de vista da utilidade, quer do ponto de vista da viabilidade, quer do ponto de vista do de-risking, foram feitos. E vale a pena, sobretudo, sublinhar alguns que são aqueles que são os fundamentais para, de alguma maneira, perceber o que é que estávamos a falar. Nós tínhamos um objetivo de atingir, sobretudo, duas características de nota relevante. Uma que era um resultado operacional comercial, isto é, apenas aquilo que são comissões, margem financeira, menos os custos, e outro que seria o nível de cost income que estava subjacente. Eu recordo que o banco tinha, à data da negociação, 91 milhões de produto comercial básico e tinha um cost income de 85,8%. E esses dois números tornavam duvidosa a viabilização da instituição. E por isso foram fixados objetivos bastante ambiciosos para provar essa viabilidade e o que lhe podemos dizer é que esses objetivos foram atingidos. No caso do resultado operacional, o objetivo fixado, que foi de 378 milhões, foi ultrapassado ligeiramente, isto é, mais que quadriplicámos o resultado operacional core. Do ponto de vista do cost income, nós conseguimos também reduzir de cerca de 37% desse valor, isto é, passámos de um resultado de 85% para um resultado de 53,7%, que para efeitos ajustados é o fundamental. Tudo isto foi feito com a redução da rede de balcões em 18%, conforme estava estimado e imposto pela Comissão Europeia, e uma redução de colaboradores de 11%, tal e qual estava também previsto. Tudo isto é particularmente importante porque foi feito através da redução da atividade imposta à instituição financeira, sobretudo ao nível dos ativos legacy, que são no fundo o legado que Vossa Excelência muito bem referiu do ponto de vista daquilo que era a mochila que o banco de alguma maneira tinha que arcar durante todo este processo. E posso lhe dizer que neste período, e eu estou sempre a falar de 17 a 19, nós reduzimos em 70% a evolução do ativo legacy, portanto passámos de 14,7 para 4,5 mil milhões, são 10,2 mil milhões de redução. Fizemos uma redução da evolução de carteira de imóveis de 37%, passámos de 3,5 para 2,2, sendo que 1,1 em termos líquidos, e reduzimos, talvez o número, digamos assim, que nesta sala se mais fala do ponto de vista técnico bancário, que é os NPAs, que do ponto de vista da sua redução foi de 10,1 para 3,4, isto é uma redução de 2/3, 66% do ponto de vista da atividade. Tudo isso, naturalmente, não impediu, e esse talvez seja o elemento mais relevante do ponto de vista da rendibilidade, porque eu comecei com os dados mais difíceis e que muita gente julgava completamente impossível de atingir, porque em 2 anos e meio conseguir atingir 4 vezes mais produto bancário comercial seria pouco previsível, mas tudo isso foi conseguido através daquilo que foi uma atividade recorrente do banco que permitiu de alguma maneira atingir estes valores. Nomeadamente um crescimento da carteira de crédito recorrente em 8%, da margem financeira em 73%, um produto bancário que obviamente teve menos contributo de comissões, dada a situação que o banco tinha de comissões, que era razoavelmente estável, de 37,8%, e uma redução de custos de 10,5%. E, portanto, a conjugação desta subida significativa e a redução dos custos operacionais foi aquilo que permitiu, de alguma maneira, cumprir os grandes objetivos que tinham sido fixados pelo Estado português e pela União Europeia ao banco. Tudo isto foi feito em 2019 à custa de, naturalmente, um contributo significativo do Fundo de Resolução que o Dr. Luís Máximo dos Santos não se tem cansado de sublinhar e que eu também gostaria de sublinhar, que faziam parte, digamos assim, desse contrato no sentido de assegurar o conjunto de modelos que permitiam ou não integrar o capital, caso ele fosse necessário, pelas perdas que decorrem desse processo, que, como disse, de aceleração e que eu vou já abordar de forma clara. E nesse sentido, os 1.037 mil milhões que estão solicitados de integração do capital dizem respeito a 2019 e permitem que a totalidade das compensações por efeitos deste capital atinja 2.98 mil milhões, o que é um pouco menos que os 3 mil milhões que estavam fixados. Eu recordo que esse valor é um valor, há documentos, naturalmente, do acordo que fixam, digamos assim, a estimativa dos valores. Estes documentos, na parte que são pública, dão bem claro que, no cenário base, os valores de totalidade do pedido seriam entre 3 e 4 mil milhões, o que significa que ainda nem atingimos o valor, ainda que estejamos lá, podemos dizer que estamos na franja mais baixa do valor da solicitação de capital previsto com esta redução que se veio a verificar. E por isso eu diria que, em resumo, isto demonstra, de facto, esse posicionamento. A pergunta que me coloca, se isso correspondeu a uma perspectiva estratégica da instituição, claro que sim, foi, aliás, um pouco uma ideia que eu aqui deixei, pelo facto de eu considerar que havia condições extremamente positivas para que aquilo que nós chamamos o de-risking do balanço, isto é, a redução dos ativos legados, fosse feita de uma forma particularmente mais relevante e agressiva neste período. Os mercados tinham taxas de juros particularmente baixas, estavam otimistas em relação a este tipo de ativos e, portanto, digamos assim, isso justificava que o banco acelerasse o seu processo de limpeza do balanço, não só porque a limpeza do balanço lhe permitia ficar limpo desde logo e assim servir a economia melhor, também permitia, digamos assim, que o banco recorrente, de alguma maneira, fosse ganhando um bocadinho de lastro e de capacidade. Se calhar vamos depois discutir isto quando falarmos do apoio à economia e das linhas Covid e do comportamento do banco nesta situação, mas eu quase que diria que, infelizmente, e não lhe vou dizer isto porque tivesse alguma capacidade de previsão que não tinha, mas aquilo que fizemos, que foi decidir não empurrar com a barriga, podemos dizer todos, graças a Deus que o fizemos. Porque se o banco não o tivesse feito e agora tivéssemos esta crise que era de todos pouco prevista, teríamos uma situação absolutamente catastrófica no sistema financeiro português, que era um banco fundamental, um banco de empresas, não teria a mínima capacidade de apoiar a economia e, porventura, seria mais um problema e não uma solução, como tem sido até hoje e pretendemos que o seja para o futuro. Naturalmente não fizemos a limpeza total, quando se limpa dois terços, ou um terço para limpar, mas naturalmente fizemos o grande parte do trabalho que permitiu. E, muito sinceramente, eu quase que dou graças a Deus, porque algumas destas operações tiveram que ser encerradas já no âmbito do Covid, porque algumas delas depois têm closings financeiros que são feitos na sequência do tempo, e nós conseguimos impor a todos os compradores destes riscos que os compradores destes riscos ficassem com os ativos. E deixe-me dizer que em certas alturas eu tive dúvidas que os compradores os ficassem, porque tenho muitas dúvidas que alguns deles não sofram ou não venham a sofrer, digamos assim, os prejuízos que decorram do risco, conforme nós tínhamos a perspectiva. Em relação à sua pergunta sobre a oportunidade dos fundos, eu aí vou-lhe ser muito claro, não é numa base contratual apenas, obviamente numa base contratual, aliás não vou repetir nada que o Sr. Primeiro-Ministro não tenha já dito, mas de todas as maneiras dizer-lhe que sobretudo numa base formal isto corresponde a uma exigência que nós capitalizamos no ano de 2019, isto é, não tem incidência de 2020. A forma como o modelo foi feito de integração do capital ou de compensação ao capital é feita de tal maneira que esta contingência, pelo facto de ser aferida de uma forma permanente, ela vai contando para capital à medida que ela vai ser incorporada. E é por isso que quando chegamos ao semestre nós temos sempre que anunciar o valor que corresponde ao semestre, porque este valor já está incorporado no valor do capital da instituição. O que significa basicamente que este valor é um valor que formalmente corresponde a 19, não tem nada a ver com 20, nem beneficia de nenhuma circunstâncias de 2020, porque tem que ser integrado sobre 2019, sob pena do banco não cumprir os rácios que lhe estavam subjacentes a 2019. Portanto, por uma razão formal, ele obviamente não pode ser integrado de uma forma direta, porque está sujeito, obviamente, relativamente ao fecho das contas, à decisão em Assembleia Geral, à verificação pelo agente de verificação especial, e isso é uma parte formal da história, mas a repercussão é retroativa, como lhe digo, e o BCE, bem como os auditores, num trabalho que foi feito em 2017, aceitaram que a parcela desse valor, à medida que ele era, digamos assim, estruturado, ele serviria, digamos, esses objetivos. Se me perguntasse se eu tenho alguma perspectiva sobre o futuro, neste momento tenho uma perspectiva menos evidente do que aquela que tinha antes, naturalmente, e se eu nunca divulguei antes, muito menos divulgaria a atual. E por isso, sobre esta questão, eu diria, deixaria um bocadinho para depois, estou convencido que alguns dos seus deputados também me fizessem, e eu não queria passar os tempos por uma questão de muita disciplina, e já percebi que estou bastante indisciplinado, deixaria para depois as transações que me falou e o modelo das transações, porque não só se algum deputado, o senhor deputado, responder, senão eu terei o gosto em responder exatamente sobre esta personalidade. Peço-lhe desculpa ter-me perdido, mas também não queria perder a oportunidade de dizer a esta Câmara, as razões porque cá vim foi para dizer, aquilo que é o dinheiro que está emprestado pelo Estado português ao Fundo de Resolução e aquilo que o Fundo de Resolução tem investido na instituição, pelo menos serve, digamos assim, os propósitos que foi desenhado para servir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira resposta é sempre mais prolixa do que as que se seguem. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Álvaro Almeida, que dispõe de até 5 minutos, não necessariamente 5.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, e cumprimento especialmente o Dr. António Ramalho pela disponibilidade de vir prestar contas aos portugueses, aos contribuintes portugueses, que tanto ajudaram o novo banco no passado e no presente e que, portanto, têm o direito, quanto mais não seja por isso, para serem esclarecidos. E era a minha intervenção vai ser exatamente nesse sentido, de esclarecer os portugueses sobre algumas questões que são sempre duvidosas e que espero que o Sr. nos consiga esclarecer hoje de uma forma clara. As dúvidas que geralmente andam à volta do Fundo de Resolução e das necessidades do novo banco de capital contingente têm a ver com as perdas que o novo banco tem e que justificam estas necessidades de capital e, como aqui já foi dito, têm a ver não com a atividade corrente, porque essa em 2019 teve um resultado positivo, mas com os ativos legacy, o que vem do passado, que no caso de 2019, também como já foi referido, sofreram uma redução muito significativa, mas redução essa que implicou naturalmente uma perda de valor face ao valor nominal e que é que está por trás destes 1.200 milhões de euros de perdas, 1.200 milhões, sim, de perdas, nessa parte do ativo legacy e que justificam a necessidade de mais 1.037 milhões de euros de capital. Portanto, a minha primeira pergunta sobre isso é que garantias é que podem ter os contribuintes portugueses que essas vendas de ativos foram vendas que não os prejudicaram a eles, contribuintes, isto é, que não tiveram por trás um implemento da desvalorização e que, naturalmente, terá levado, ou que poderia ter levado, se isso acontecesse, a um aumento das necessidades de capital para além do que seria estritamente necessário. E, portanto, a minha pergunta é quais foram as garantias que pode dar aos portugueses que isso não aconteceu, que, neste caso, o esforço que está a ser pedido ao Fundo de Garantia é o esforço que, efetivamente, é justificado e necessário. A segunda questão que eu tinha já respondeu, isto é, se o montante do Fundo de Resolução já entrou, mas que não, já explicou que não é relevante esse ponto. O que importa é que seja reconhecida e que seja garantida que esse fundo, que esses montantes entram, porque isso é que é registado como capital. E, portanto, eu usaria os meus 2 minutos que sobram para colocar uma questão mais prospectiva. O limite de mecanismo de capital contingente são 3.9, portanto, ainda há possibilidade de utilizar o mecanismo de capital contingente para além do que é necessário. Até agora só foi necessário por razões ligadas aos ativos legacy, mas com a crise atual coloca-se naturalmente a dúvida de saber se os resultados do banco não serão afetados negativamente por essa crise e se isso não poderá gerar necessidades adicionais. Isto é, a minha pergunta concreta será, antes de dizer mais alguma coisa, será se o Fundo de Resolução não poderá vir a ser chamado para financiar perdas correntes e não só de ativos legacy. Nomeadamente porque, tanto quanto eu vi numa notícia esta semana, o novo banco é um banco que tem uma exposição relativamente grande ao setor do turismo e está mais ou menos claro para todos, aliás, ainda ontem o Sr. Ministro da Economia o referiu, que o setor do turismo enfrenta um próximo ano, pelo menos um ano, negro, contrariamente a outros setores em que se pode ter esperança que, passado este período de isolamento, haja uma retoma relativamente rápida. No caso do turismo, essa retoma dificilmente ocorrerá e, portanto, a minha pergunta era até que ponto é que este problema na economia em geral, mas em particular no setor do turismo, poderá pôr em causa os lucros do banco e, mais especificamente, tendo em conta que muitos dos mecanismos de apoio às empresas são mecanismos de adiamento, mesmo as linhas de crédito, de adiamento dos pagamentos para o último trimestre de 2020, num setor onde o último trimestre de 2020 dificilmente será um setor ou será um período normal, depois de dois trimestres provavelmente muito maus, como é que o banco vê a capacidade dessas empresas de serem capazes de, passado estes seis meses, de assumirem os seus compromissos sem pôr em causa a estabilidade do setor financeiro em geral e do novo banco em particular? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Almeida. A palavra ao Sr. Presidente do Novo Banco. Faça favor.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas perguntas. Vou tentar esclarecer isto dividido em três pontos, tal como referiu. Primeiro, explicar um bocadinho, enfim, é só um recordatório sobre o funcionamento do mecanismo de capital contingente. Recordemos que o mecanismo de capital contingente só opera para perdas num conjunto de ativos, que era de 12 bi em termos brutos e de 8 bi em termos líquidos, neste momento já só é de 3, ou menos que 3. Era em 19 ainda de 3 e qualquer coisa, mas basicamente funciona sobre esse valor e apenas pode ser utilizado até o limite desse valor a decidir em função de dois outros limites. Um limite contratual, que é 3,89, mesmo que as perdas sejam superiores a isso, não se pode ultrapassar o valor de 3,89, ou um outro limite que foi fixado, que é a necessidade de capital de acordo com o conjunto contratualizado entre o comprador e a instituição financeira com o apoio do Fundo de Resolução. E, portanto, basicamente, na prática, paga-se o menor destes limites, seja ele 3,89, seja ele as perdas, seja ele os valores dos rácios a integrar, sendo que, saibamos de antemão, Sr. Deputado, que o limite sempre, digamos assim, é só sobre perdas concretas. Nesse sentido, deixe-me dizer-lhe que as perdas que o banco tem na totalidade do mecanismo de capital contingente situam-se nos 3,6 mil milhões de euros. Portanto, a totalidade das perdas deste ativo de 12,5 bi, com as transações que foram feitas, isso é o segundo ponto da minha explicação, estão nos 3,6. Portanto, há quem, obviamente, dos 3,89, mas ainda assim acima dos 2,98 que estão a ser solicitados, porque o limite que está a funcionar neste momento é o limite do capital integrável e, portanto, esse o modelo. Portanto, eu diria que até esses elementos vamos, digamos assim, sequenciar estas perdas. Estas perdas, e por isso, e muito bem, o Sr. Deputado disse que as perdas do banco eram de 1,2, tal como o ano passado foi 1,4, mas como a parte boa do banco já conseguiu produzir capital, já conseguiu, digamos assim, ter resultados positivos, esses resultados positivos vão protegendo o rácio e, portanto, operando como se fossem, digamos assim, mecanismos automáticos de compensação do fundo. Portanto, de alguma maneira, quanto melhor for o resultado corrente do banco, naturalmente melhor seria, e nesse sentido a sua terceira pergunta é muito relevante. De outra maneira, poderíamos chegar aos 3.6 facilmente, digamos assim, se não tivéssemos capital do banco a proteger esta circunstância. Dentro desse valor, eu gostava de responder à segunda parte, porque a segunda parte, que é muito importante, que é a parte do escrutínio que esta administração deve, pode e é dever fazê-lo, quer pelo ser iniciativa, quer por iniciativa de terceiros, se verifica por causa das perdas que aqui acontecem. Nunca neguei a ninguém que geria o banco não empurrando com a barriga, disse sempre que a reestruturação era o nosso fito e que essa reestruturação custaria tempo e dinheiro, tempo porque não se consegue fazê-lo instantaneamente, dinheiro porque era impossível fazê-lo sem perdas de capital, e sempre o disse que o deveríamos fazer depressa porque as condições de mercado para fazê-lo, como disse há pouco, eram boas. E continuo a dizê-lo, e julgo que hoje em dia toda a gente me vai dar razão, infelizmente por razões que não foram aquelas que eu previ, que era um fecho da economia que ninguém estava à espera, nem ninguém estimava que viesse a acontecer neste período de 2020, e infelizmente aconteceu. Isto porquê, Sr. Deputado? Porque na prática nós temos três tipos, digamos assim, de perdas particularmente significativas, podemos dizer assim. As perdas que decorrem das vendas de imobiliário, as perdas que decorrem da venda de carteiras de crédito e as perdas que decorrem de imparidades específicas. Eu vou ser rápido nas perdas decorrentes das vendas de carteira, ainda que vá fazer, digamos aqui sim, algum objetivo de explicação pedagógica. As vendas de carteira são uma forma rápida de nós desacelerarmos o processo de NPLs. Eu herdei um banco, na altura que eu herdei, com mais de 36% de NPLs. Quando estava aqui a falar do CCA, estávamos com 28%, hoje estamos com 11,3%, que enfim, não sendo um número bom, de todas as maneiras, é um número que nada tem a ver com aquilo que eu tinha no início, porque quando eu tinha no início os meus colegas internacionais diziam que eu não geria um banco, geria um fundo de reestruturação pura e simplesmente falido, porque com um terço da carteira que não rendia rigorosamente nada, não se pode dizer que tínhamos uma estrutura completamente saudável, e seguramente que não, e portanto o trabalho que tinha que ser feito era um trabalho de aceleração para esse efeito. Como houve muitas operações de transações, deste ano nós fizemos duas operações particularmente relevantes, que foi o Nata 2, nós chamámos, do ano passado já tínhamos discutido o Nata 1, não vou voltar a ele, e foi o Albatroz. São duas transações que nós realizámos e que eram operações complexas do ponto de vista das vendas. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que estas operações são feitas sempre com ativos do CCA e do não CCA. Isto é, são sempre feitas porque nós temos um dever de gerir de forma idêntica os ativos de ambas as partes. No caso do Nata 2 tinha muitos ativos do CCA, cerca de 89%, só 11% é que não eram CCA. No caso do Albatroz era 75%, 25%. As duas eram difíceis pelo seguinte. A operação do Nata era sobre grandes créditos e a operação do Albatroz era sobre créditos em Portugal e créditos em Espanha. E, portanto, era uma operação, sobretudo, digamos assim, de caráter espanhol, mas era real estate e real estate e crédito em simultâneo, porque de outra maneira não tínhamos dimensão. Essas duas operações que foram feitas tiveram, enfim, um processo de concurso internacional, vários concorrentes, e acabámos por ter, digamos assim, os resultados finais dessas duas operações. Os resultados finais dessas duas operações criaram prejuízos na instituição, o Nata 2 de 102 milhões, o Albatroz de 50 milhões, isto é, foi a venda entre o valor nominal e o valor realizado. Os dois foram feitos com toda esta operação, quer dizer, para lhe dar uma ideia, quer dizer, porque eu acho que às vezes isto é um processo de interessamento, digamos assim, de uma empresa, isto é um teaser inicial, depois uma justificação em detalhe de todos os ativos que a empresa pode ter, enfim, e nós estávamos a fazer sobretudo de quadros especiais de empresas, com todas estas características próprias. Depois o processo é um processo desenvolvido e tivemos, digamos assim, um conjunto de, nós chamamos non-biders, que ainda não são obrigatórios, mas que no fundo tivemos quatro empresas que caminharam até quase ao fim, depois escolhemos duas empresas e essas duas empresas foram à fase final e acabámos por escolher aquela que apresentou o melhor valor e portanto acabámos por fazer essa transação da mesma forma. O mesmo se fez, aliás, na operação em Espanha, exatamente da mesma forma, e também levámos duas empresas até à fase final. Porque é que eu sou rápido a explicar estas duas operações, ainda que possa depois dedicar mais tempo a elas, se pretenderem? E para não ser demasiado demorado, só para dizer que estas operações são feitas através de um sistema de governação muito específico. Primeiro é lançado um concurso internacional, depois determina-se do concurso internacional quem é que vai para a shortlist, depois da shortlist ela é desenvolvida naturalmente para chegar a uma fase de profunda análise das propostas. Essas análises das propostas são feitas no mercado aberto, sempre já tendo presente o Fundo de Resolução connosco. Temos um comitê de acompanhamento que segue, naturalmente, todas estas decisões que vão sendo tomadas sucessivamente em Conselho de Administração. Ela tem que ir a Risk Committee, portanto, já com o apoio do Supervisory Board, e, finalmente, ela é autorizada pelo Fundo de Resolução. Isto é, como se está a falar, é autorizada na parte dos ativos do Fundo de Resolução. Isto é, eu não posso fazer qualquer transação que não seja autorizada na parte dos ativos que estão protegidos pelo mecanismo por parte do Fundo de Resolução. E o Fundo de Resolução faz uma análise muito criteriosa e, aliás, foi conhecido que neste projeto do Nata 2 retirou alguns créditos, por ter divergências de valor e de percepção, alguns créditos deste pacote. É verdade que foi o banco que assegurou que se pudessem tirar esses créditos. Isto é, quando exigiu as propostas com a capacidade de os retirar exatamente para ter o acordo do Fundo de Resolução em relação a este assunto. E, portanto, o Fundo de Resolução, em última instância, é uma espécie de validador de todas as nossas propostas. Obviamente que depende da qualidade da gestão, encontrar os melhores compradores, desenvolver o melhor projeto de interessamento, mas, naturalmente, só o Fundo de Resolução que suporta depois os ónus destas vendas abaixo do par é que pode autorizar e autoriza isso. Eu queria também dizer uma coisa, sempre tivemos cuidado para nunca tomarmos uma decisão em que a venda global podia ser melhor, mas era pior para o Fundo de Resolução. Isto é, tivemos um caso muito próximo desta situação, porque os ativos do Fundo de Resolução estavam, mas nessa altura conseguimos ajustar negociando fortemente e acabou por aquele que tinha a melhor proposta conseguir também oferecer a melhor proposta aos ativos do Fundo de Resolução, ainda bem que assim foi, porque seria uma decisão difícil do gestor que tinha uma solução melhor para o banco, mas pior para o Fundo de Resolução, e poderia levar a que o Fundo de Resolução não aceitasse a venda, por isso mesmo. Por isso eu julgo que foi operações que foram muito bem feitas na altura, que tiveram de facto este efeito de perdas, ainda assim significativas, mas que nos libertam de NPLs, que nos colocam, digamos assim, num nível possível de neste momento podemos estar a trabalhar como um banco normal no suporte à economia, coisa que não conseguíamos fazer seguramente há 3 anos atrás. E, portanto, se depois vamos poder discutir o turismo e aquilo que representa ou não representa para o banco, aquilo que vai acontecer, eu gostaria de, para esta terceira pergunta, e depois vou deixar as imparidades para mais tarde, porque alguém me vai perguntar seguramente sobre as imparidades, que têm um regime ligeiramente distinto e também não queria deixar de o abordar, mas dizer basicamente que, em relação a este projeto Nata e Albatroz, eu não falei no projeto do Real Estate, mas depois também posso falar, porque o projeto do Real Estate tem muito menos CCA, isto é, muito menos mecanismo de capital contingente e muito mais carteira própria, porque a carteira imobiliária quase que não está no mecanismo de capital contingente e, portanto, é só uma pequena percentagem de ativos que lá está. Mas dizer basicamente que isto correu desta forma consistente e, portanto, eu julgo que desta forma consistente conseguimos. E deixe-me dizer o seguinte, há uma coisa que aconteceu nos nossos casos que eu não quero, com isto, afastar ninguém do mercado e não quero que... Há muitas operações, todos os bancos portugueses fizeram operações com estas características, eu não quero afastar ninguém. Mas, curiosamente, nas operações de novo banco, não há nenhum repetente. Isto é, na shortlist nunca aparece ninguém que já tenha comprado antes. Eu não sei se é bom sinal, se é mau sinal. Espero que, se tivéssemos que fazer mais alguma venda, apareça alguém. Eu deixo-me dizer-lhe que aquilo que disse aqui há um ano atrás, de que estávamos num bom momento para fazer estas transações, também lhe vou dizer com toda a certeza que neste momento tenho dúvidas, quando o mercado reabrir, se haverá outra vez mercado ou não, para nós conseguirmos assegurar esta solução. E, portanto, aquilo que fizemos, deixe-me dizer, ainda bem que o fizemos naquela altura própria, porque fazer agora, se eu tivesse que agora reduzir os NPLs em 3% ou 4% ou 5%, como pode imaginar, não saberia, por vendas, não saberia ou não teria hipótese de o fazer. Seguramente não conseguiria passar em 2 anos de 28% para 11% com as atuais condições de mercado, e seguramente que não o faria. Em relação ao turismo, eu acho que podemos guardar isto para as linhas seguintes, se o Sr. Deputado não se importar, porque nas linhas seguintes eu gostaria de conversar um bocadinho sobre aquilo que nos parecem, porque eu acho que tenho uma visão um bocadinho diferente dos meus colegas em relação a tudo isto, e portanto gostaria de deixar aqui essa nota, quando passarmos a essa segunda fase.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e a Sra. Deputada Mariana Mortágua, quem dou a palavra. Sra. Deputada, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Novo Banco. Um dos temas mais importantes tem a ver precisamente com os prejuízos e a forma como o Novo Banco consegue ou não consegue garantir que a venda dos ativos ligados à garantia pública, acho que devemos chamar as coisas pelos seus nomes, não está a ser feito ao desbarato de forma a maximizar o ganho do acionista à custa do erário público e das contas públicas. Esta venda foi feita de forma muito acelerada, foi 70%, como disse, da carteira em dois anos. Nos primeiros 9 meses do ano passado foram 700 milhões de ativos vendidos e, portanto, há um interesse grande em saber, por um lado, a quem é que estão a ser vendidos. Penso que já afastámos, espero eu, as dúvidas que pudessem estar a ser vendidos a entidades ligadas ao acionista. Por outro lado, era preciso compreender e ter certezas que são vendidos ao melhor preço e não a um preço que acelere os prejuízos. O Fundo de Resolução disse-nos que travou alguns desses créditos. Eu gostaria de saber se há estatísticas sobre vendas travadas e autorizadas, quer pelo Fundo de Resolução, quer pela Comissão de Acompanhamento, que também não nos tranquilizou particularmente quando aqui esteve, até porque sugeriu uma gestão mediática ou política de alguns créditos que o Novo Banco teria na carteira. Hoje todos eles são conhecidos, tem a ver com o José Berardo, tem a ver com o Sporting, bom, com o Ongoing, devedores muitíssimo conhecidos da Praça Portuguesa que deixaram grandes prejuízos em todos os bancos, alguns deles com vidas luxuosas noutros países, como é o caso da Ongoing. Outro grupo de questões tem a ver com a auditoria. O Novo Banco, há um conjunto de auditorias que foram pedidas ao Novo Banco, inclusive na gestão desta carteira de ativos tóxicos e do que aconteceu ao Novo Banco desde o momento da intervenção pública e desde o momento da resolução. Independentemente das avaliações que podemos fazer sobre a resolução e se ela de facto deixou um banco limpo ou simplesmente foi, enfim, estabeleceu-se um plafão e depois limpou-se o que se pôde e deixou-se o resto dentro do Novo Banco. Mas em que ponto é que estão estas auditorias e quando é que vai haver conclusões? Outra questão tem a ver com a venda. Se está em cima da mesa ou não a venda do Novo Banco. E caso esteja em cima da mesa, como é que acontece o que é que acontece com a garantia, o que é que acontece com a participação do Estado? Há outra questão relacionada que tem a ver com a utilização ou não por parte do Estado dos ativos por impostos diferidos. O Novo Banco pediu ao Estado injeções de capital ao abrigo do regime dos ativos por impostos diferidos, isso dá ao Estado o direito de converter essa participação em capital. Ao converter essa participação em capital, os direitos dos acionistas e futuros acionistas ficam em causa. Eu tenho para mim que há um acordo sobre isso, embora ele não seja conhecido ao público, e gostaria de saber o que é que está em cima da mesa sobre a conversão dos ativos por impostos diferidos e sobre a venda do banco. Relacionado com este tema, há um outro que é sobre uma injeção única e a possibilidade de uma injeção única, se isso está em cima da mesa ou não, se essa possibilidade era desastrosa aqui há uns meses, agora ainda mais desastrosa se afigura, e isso tem a ver com outra questão, que é, se não vai haver venda de ativos, sem venda de ativos, à partida eles não são retirados do balanço, o prejuízo não é reconhecido, como é que se afigura a utilização do mecanismo de capital contingente daqui para a frente? Qual é a perspectiva de utilização deste mecanismo e como é que ele vai ser feito, uma vez que o banco capitaliza-se de certa forma vendendo os ativos e registando prejuízos que depois são compensados com injeção pública de dinheiro. Finalmente, há uma contenda entre o Estado e o Novo Banco acerca da aplicação das novas regras de contabilidade. O Novo Banco escolheu sair do regime transitório relativamente a regras de como se contabiliza o capital e isso quer dizer que precisaria de mais 200 milhões. É estranho que o Novo Banco escolha voluntariamente a saída de um regime contabilístico que implica um aumento de 200 milhões de capital. A estranheza diminui quando sabemos que o Novo Banco está a exigir ao Estado que esses 200 milhões entrem ao abrigo do mecanismo de capital contingente. Eu gostaria de saber em que ponto é que está esta contenda, se mantém essa exigência ao Estado e, muito em particular, qual foi a posição do Banco de Portugal sobre esta matéria e sobre esta alteração das regras contabilísticas aplicáveis ao capital do Novo Banco.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. A palavra ao Sr. Dr. António Ramalho para responder, faça favor.
Só as suas perguntas são sempre tão precisas que eu preciso de lhe pedir uma precisão. É que o mecanismo de capital contingente não capitaliza a instituição do ponto de vista aparente e técnico, porque nós utilizamos-lo previamente para capitalizar. Isto é, tivemos a autorização para que o mecanismo de capital contingente vá acompanhando o capital do banco. Isto é, ele já consta das contas de 2019. É só uma nota, portanto, quando feita a injeção do ponto de vista prático, é só um cash. Exatamente, já o fiz porque foi uma das grandes discussões que quando o mecanismo foi criado e o soubemos, tivemos que ter, naturalmente, quer com os auditores, com o BCE, para que o BCE reconhecesse o que é excepcional no mundo, julgo eu, reconhecesse que algo contingente ainda assim, e daí as particulares cautelas que têm que existir na gestão deste mecanismo, já é capital, digamos assim, ao serviço da instituição. E o BCE é extraordinariamente restrito na estruturação de capital. Isto é, o BCE penalizou o banco, para que fique claro, penalizou o banco pelo facto de em 2017, em junho, não ter o capital adequado, quando toda a gente já sabia que o processo de venda estava em feito, e nós tivemos uma multa no banco pelo facto de não termos o capital adequado, que é uma coisa que toda a gente conhecia, toda a gente sabia aqui nesta, e que a sua deputada com certeza acompanhava na altura com precisão, e portanto sabe isso tão bem quanto eu. Eu queria dizer basicamente que a sua pergunta é uma pergunta que eu tenho uma extraordinária dificuldade, e se calhar até vou sugerir ao Sr. Deputado que mais tarde possamos fazer até alguma sessão ou um convite aos seus deputados e à Comissão para irem ao banco discutir um bocadinho na prática em concreto como é que se faz uma transação com os diretores respectivos que fazem a transação, porque se calhar eles são muito mais incisivos na forma como explicam como é que se faz uma transação e como é que nós procuramos que essa transação tenha o mínimo penalização possível para o fundo de resolução. O nosso objetivo de o fazer começa pelo início de não termos apenas ativos do fundo de resolução, termos também nossos ativos. Pode dizer, está bem, mas é uma percentagem altíssima. Se for nos ativos imobiliários, é 81% de ativos normais e só 20%. Ou 19% é que são ativos do CCA. Mas, de todas as maneiras, o facto de nós pormos aqui as duas carteiras representa, de facto, digamos assim, a prova de que nós pomos a mesma tipo de preocupação. No caso do Nata 2, a Sra. Deputada tem toda a razão, que era uma operação extraordinariamente difícil. Aliás, uma operação que muitos julgavam que era impossível de ser feita. Porquê? Porque estávamos a vender aquilo que nós chamamos single names. Isso é, não estamos a vender um pacote, digamos assim, indiscriminado de ativos, 5 mil ativos ou 6 mil ativos que se possam analisar por risco de distribuição normal. É um ativo que tem que ser estudado caso a caso. Aliás, tivemos que, na altura, fazer um próprio relatório interno para nosso conforto e conforto do Fundo de Resolução sobre as tentativas anteriores de recuperação do ativo para termos um pouco a ideia de o que é que tínhamos feito, e esse relatório também foi um relatório que, de alguma maneira, informou os nossos potenciais compradores. Os potenciais compradores deste tipo de ativos vieram, tiveram que ter aqui equipes fantásticas. Há um que teve 8 escritórios de advogados a trabalhar conjuntamente para analisar cada um destes ativos, porque, no fundo, nós estávamos a vender alguns que tinham efeito mediático, como dizem muito bem, porque são do conhecimento público. Por acaso, os 3 que falou mantêm-se na carteira do banco, portanto, não foram vendidos, portanto, nenhum deles tem estas considerações, mas, de todas as maneiras, são casos concretos que merecem quadro e avaliação. Eu acho que a metodologia foi tudo o que nós pudemos fazer para provar, e por isso é que eu digo que é talvez melhor um dia verem as enormes metodologias que nós fazemos sobre a identificação dos NPLs, dos colaterais, das recomendações, às vezes até das análises policiais que fazemos sobre a busca de bens, etc., que deixamos ao comprador para que o comprador pudesse, de alguma maneira, seguir. E, de facto, neste caso só tivemos 4 potenciais compradores. Isso é verdade. E na shortlist, que foi uma shortlist feita muito... uma shortlist de 2 empresas, a Dikei e a Bain, quem ganhou foi a Dikei. Eu vou pedir aqui à doutora Isabel, quem ganhou foi a Dikei. Houve 3 instituições nisso, a Dikei Farallon, a KKR Partners, a Bain Capital e a Deutsche Bank. Portanto, a KKR era a segunda vez que vinha, mas desistiu pelo processo, portanto não se manteve, e nós acabámos por vender à Dikei por 191 milhões, quando tínhamos a proposta da Bain Capital por 186,9. Se me disser que tudo isto está auditável, é auditável, tudo isto é analisado pelo Fundo de Resolução, é analisado pelo Fundo de Resolução, e finalmente dizer que o Fundo de Resolução, em última instância, retirou daqui alguns créditos. Nós tirámos 6 créditos, nós, banco, tirámos 6 créditos destes, porque entretanto tivemos propostas melhores e mais entusiasmantes sobre esses créditos individualmente, que isto também acontece quando se sabe que está à venda, aparece um empresário que quer comprar noutras circunstâncias, e portanto, em alguns casos, assim aconteceu, e depois tivemos 4 casos, julgo eu, de ser... Estou-lhe a dizer isto, passa o tempo e eu já não estou novo, estou-lhe a dizer isto um bocadinho ao contrário. Portanto, foram 4 casos que nós tirámos e depois são 6 casos que, de alguma maneira, reduziu esta carteira. Eles, do ponto de vista líquido, representavam pouco dinheiro, cerca de 30 milhões, e um deles, inclusivamente, foi para transacionar depois para um anterior comprador que o Fundo de Resolução não tinha considerado adequado, porque chegámos à conclusão que essa proposta ainda assim era melhor. Tinha real estate incorporado e, portanto, tinha a ver com uma avaliação sobre uma capacidade de desenvolvimento desse real estate. E, portanto, o que acontece, basicamente, é que eu acho que a Comissão dá um parecer, tem que dar um parecer favorável, e a Comissão ela própria acompanha não só as decisões de crédito e as decisões de reestruturação destas empresas, e depois o Fundo de Resolução analisa em profundidade estes ativos, vai acompanhando o processo e analisa em profundidade. Eu julgo que o Dr. Máximo dos Santos tem melhores estatísticas do que eu sobre o conjunto de decisões eu julgo que há 20% e tal de decisões em que eles têm uma intervenção ou negativa ou corretiva, depois têm algumas com recomendações e naturalmente, digamos assim, isto é seguido, digamos assim, com um audit trail que nós naturalmente vamos ter que responder por todas aquelas que são as decisões ainda conjuntas que fazemos. O que é importante é que o modelo de governação não tem 4 olhos, tem muitos olhos a ver e, portanto, eu diria que essa distribuição, digamos, de responsabilidades múltiplas em que o banco não injeita as suas de tomar a decisão e de propor, mas, obviamente, as vendas só se realizam com o acordo de todas as partes, sobretudo as partes que são aqui penalizadas. Deixe-me dizer que se eu me sinto confortável e durmo bem com isto, que às vezes é uma pergunta que se faz a um gestor, e durmo bem com todo o modelo, eu acho que o modelo está muito bem trabalhado nesse sentido e é muito exigente. E graças a Deus tenho tido algumas provas desse efeito, que é o facto, por exemplo, de bancos que têm às vezes 50% do crédito que eu tenho, nós darmos depois a hipótese deles aderirem a esta opção, porque naturalmente quem compra 50% de uma empresa às vezes quer os outros 50%, e eles aderirem nas nossas condições, portanto reconhecerem que a nossa proposta foi séria, foi profissional e chegou à conclusão. E vou-lhe dizer, bancos, normalmente bancos estrangeiros e de critérios espanhóis, que são critérios bastante exigentes neste aspecto. Também julgo que já tirámos qualquer dúvida que não pode haver nenhuma transação que tenha qualquer envolvente com o acionista do banco, com nenhum dos acionistas do banco. Portanto, quer dizer, sinceramente, isso tem um controle apertadíssimo do ponto de vista do último beneficiário. Há uma proibição tremenda disso. Os valores daquilo que podem ser feitas com transações com partes relacionadas está totalmente determinado no contrato. Portanto, não há nenhuma solução que possa ser, e isso não seria aceitável nem pelo Supervisory Board, nem por nós, seguramente, que houvesse alguma dúvida sobre essa circunstância. Portanto, não há aqui qualquer possibilidade. Acho que isto é uma história que, de facto, é um bocadinho mitológica, no sentido de ser interessante dizer, porque o Alonso está também a um fundo com algumas características para isso, mas isso não acontecerá seguramente nisso. O banco que eles apoiaram foi um novo banco e, portanto, agora quererão, naturalmente, como qualquer acionista, tirar o valor desse banco. Dizer-lhe, finalmente, portanto, em estatística não poderei dizer, mas é uma intervenção regular e por vezes conflituosa. Enfim, por vezes temos divergências em que mantemos as seguintes. Mas a senhora deputada fez aqui mais 3 questões que são fundamentais. Primeiro, sobre a injeção única, não há injeção única, portanto vou ser simples, mas com esta resposta não lhe dou nenhuma razão em relação aos qualificativos que colocou sobre a injeção única. Portanto, apenas queria dizer, não seria honesto para mim não dizer isto. Sobre os DTAs, dizer que o banco, à medida que os DTAs são reconhecidos, vai solicitando, digamos assim, que eles sejam executados no sentido dos direitos e aprova nas Assembleias Gerais a possibilidade da conversão. Depois, como sabe, o Estado tem tempo para decidir se converte ou não converte com as características que tem. Terceiro, peço imensa desculpa. Terceiro. Ah, isso sim, mas reparem, aí terá que perguntar a quem tem o direito, não em relação a mim. E em relação aos acordos que... Bom, depois sobre o FRS 9, deixa-me só guardar um bocadinho de tempo ao FRS 9, porque é um ponto importante, que é o seguinte: eu vou ser extraordinariamente restrito no IFRS 9, porque tenho uma divergência de fundo com o Fundo de Resolução, e essa divergência foi decidida por ambas as partes, que vai ser decidida de acordo com os mecanismos do contrato, que é um tribunal arbitral. Não é um tribunal arbitral, é um conjunto de árbitros que vai avaliar as circunstâncias e nós já nomeámos o nosso, o Fundo de Resolução já nomeou o seu e, portanto, eles agora encontrarão uma solução e os árbitros são independentes, tomarão uma decisão. Portanto, eu acho que não é um caso que não vai ter testemunhas, como eu costumo dizer, só vai ter depoimentos de parte. Portanto, quer dizer, todos nós vamos defender a nossa dama de uma forma muito clara. Eu só queria fazer uma pequena correção, com todas as cautelas, para não dar a minha opinião, que saberá qual é, mas para não dar a minha opinião de uma forma que seja num foro que não seja o foro adequado. Dizer-lhe o seguinte: o IFRS 9 foi implementado em 2018. O banco pediu para fazê-lo de forma transitória para poupar as injeções... Não. O banco pediu para fazê-lo de forma transitória, dando nota que o pedia porque não saberia como é que as outras instituições o iriam fazer e, portanto, tinha que o pedir sob pena de ter que dotar instantaneamente. Foi essa a decisão de 2017. Não, 18, já não era 18, dizendo que no final do ano reveria a sua posição em função daquilo que seria a experiência do IFRS 9 para toda a gente. O IFRS 9 aplica-se sempre, é um aspecto regulatório, não é um aspecto contabilístico. Quer dizer, contabilisticamente é só um aspecto regulatório. Vai up front ou vai ao longo de um período transitório. Portanto, para as pessoas lá em casa, porque eu julgo que estou a ser filmado, portanto, para as pessoas perceberem, ou se faz à cabeça, ou se faz ao longo de 5 anos, basicamente. Mas faz sempre o mesmo valor, não há diferença de valor. O que pode dizer é que tem menos efeito num ano e mais efeito no outro. E o que acontece... Desta maneira, teve em janeiro um efeito 60, portanto, deixe-me dizer, como não fizemos, portanto, e agora no próximo ano terá outro efeito relevantíssimo. Senhor Deputado, é só para lhe dizer, basicamente, eu não queria, vai-me permitir, porque seria injusto da minha parte, até porque nessa altura gostaria de ter o Dr. Luís Máximo dos Santos, que terá uma posição diametralmente oposta da minha, para poder contrariar esta minha tese. Mas dizer, basicamente, só factos, o facto é que nós solicitámos o período transitório e dissemos, vamos avaliar em finais de 18. Em 18 reavaliámos e pusemos no orçamento 19. Quando fomos implementar, em 19 tivemos esta divergência com o fundo e, portanto, não, acabámos por não o fazer e deixámos-lo pendente, digamos assim, dessa discussão que vamos ter. O BCE é que tem que intervir sobre isso, não é o Banco de Portugal, porque a nossa tutela é diretamente com Frankfurt e a posição de Frankfurt foi autorizar o banco a fazê-lo, ainda que tenha dado várias notas específicas, que não lhe vou dizer em coisas, mas nós precisávamos, só se pode mudar uma vez de regime, portanto, nós ou pediríamos, ou então teríamos que pedir outra vez, nós pedimos e o BCE autorizou-nos a fazer, não nos impondo que o fizéssemos. Portanto, nós também não estamos em incumprimento, e nós decidimos não o fazer e discutir a questão em sede arbitral. Portanto, deixe-me dizer, uma divergência onde o cavalheirismo tem demonstrado aquilo que nós tentamos defender e que esperamos, vou ser sincero, que espero ter vencimento no Tribunal Arbitral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Duarte Alves, a quem dou de imediato a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Presidente do Novo Banco. Eu queria recuperar aqui uma declaração do Dr. António Ramalho no dia 20 de Abril, portanto já decorrente da atual crise pandémica, em que disse que estamos exatamente com o mesmo valor de crédito vencido que tínhamos a 2 de março, há crescimento zero, no entanto, obviamente os níveis de crédito vencido vão crescer, impactando no desempenho do novo banco. Aquilo que nós queríamos perceber é o que é que nos garante, qual é a parte do crescimento do crédito mal parado no novo banco que seja resultante da crise originada pelo Covid-19 e qual é que é a parte que já resulta da própria política de imparização que tem sido aplicada pelo novo banco. E isso é que nós depois vamos ter que perceber exatamente o que é que decorre da crise e o que é que já era da política que tinha sido seguida no novo banco desde a resolução e desde a entrega à Lone Star. É que nós já conhecíamos e já temos acompanhado aqui muito de perto a política que tem sido aplicada pela Lone Star, um novo banco, que é imparizar tudo o que puder por forma a conseguir o máximo de uso da garantia do Fundo de Resolução, que é paga essencialmente pelo Estado. Ou seja, o Estado decidiu erradamente, na nossa opinião, que garantia, através do Fundo de Resolução, todos os créditos que fossem considerados como incobráveis até ao máximo de 3,9 mil milhões de euros. E, portanto, a Lone Star não tem qualquer... A Lone Star, a administração do novo banco, que ela responde, não tem qualquer incentivo para recuperar crédito até esse limite máximo e, portanto, nos últimos anos tem feito uma gestão de ativos no mínimo duvidosa. Agora, com esta situação do coronavírus e com uma situação económica complicada, diz que é possível que o crédito vencido venha a aumentar muito, só que essa política, de facto, já vem de trás e não é de agora. E assim, portanto, queria perguntar também se a vossa perspectiva é que o valor dos 3,9 mil milhões de euros do Fundo de Garantia são todos para usar, e se corrijo-me se estiver errado, se assim for, aquilo que o Governo disse aos portugueses, que a garantia não seria toda usada, fica claro que não correspondia à verdade e não é por causa do Covid, é sim por causa do conjunto e desse caminho que já tinha sido seguido desde trás por parte da Lone Star e que o Governo tinha todas as condições de conhecer, porque conhecia as contas do novo banco e conhecia o perfil da Lone Star. E há vários exemplos que têm sido noticiados e que foram todos eles noticiados antes do coronavírus. O novo banco perdoa 25 milhões à Malo Clinic, perdoa 24 milhões ao Rei dos Cogumelos Varandas de Sousa, a João Pereira Coutinho entre 5 e 116 milhões, perdas na Global Média que podem ser de 152 milhões, não sei se isto não estará já desatualizado, o resort da Quinta do Lorde na Madeira deixa dívidas de 48,4 milhões de euros no novo banco, portanto isto tudo notícias antes do coronavírus, não tem nada a ver com a crise que neste momento estamos a viver e que demonstram de facto a política de recuperação de crédito da Lone Star, que é no mínimo despreocupada. E despreocupada porque sabe que tem sempre o Fundo de Resolução, venha ela de uma só vez, como já chegou a ser perspectivado, ou aos poucos, como afinal parece que será a solução. E, portanto, nós, esta situação exige-nos que questionemos a administração do novo banco sobre a política de recuperação e a política de perdão de créditos que tem sido aplicada no novo banco. E até da dispensa de trabalhadores que estavam afetos a esta atividade de recuperação de crédito. E nós voltamos a chamar a atenção, julho de 2019, 18 trabalhadores da recuperação de crédito foram despedidos, apesar de estarem a recuperar crédito e, segundo a informação que nos deram, estavam a recuperar bem e, apesar de tudo, foram despedidos, o que revela bem a prioridade que o banco dá a essa necessidade de recuperar crédito. Relativamente ao pedido que foi feito de 1.037 milhões de euros ao Fundo de Resolução, ou seja, a todos os portugueses, mantendo-se esse pedido, compreendo que consideramos inadmissível que se gaste um tostão que seja num banco privado sem o reverter para a esfera pública quando estamos numa situação emergente como aquela que vivemos. Continuamos a dizer que não é admissível que os portugueses paguem a conta da limpeza e no final nem o banco é nosso e, portanto, apresentamos propostas nesse sentido no Orçamento de Estado que foram rejeitadas, mas não desistiremos desse objetivo. E por isso também queríamos perguntar em concreto relativamente a intenções de bancos que pretendam comprar o novo banco. Isso foi uma resposta que faltou a dar e que aproveito para voltar a colocar. Há uns tempos o Presidente do Santander disse que o banco estaria pronto a ser vendido, foi a expressão que foi usada. Tem-se falado muito do interesse tanto do BCP como, mais recentemente, do Banco Inter, um grupo bancário espanhol, e queremos perguntar se existem ou não contactos nesse sentido. O senhor fala com o acionista e com certeza conhece se existem ou não perspectivas de comprador. E queremos perguntar se também aquela intenção, que entretanto parece que não vai para a frente, de antecipar a mobilização do remanescente capital contingente, portanto do front-loading, não tem a ver com uma ideia que entretanto foi abandonada de limpar a imagem do banco, reduzir o escrutínio público e preparar o terreno para uma venda mais facilitada do banco e se as coisas estão ou não associadas. E portanto queríamos saber exatamente essa informação sobre toda a informação que tiver relativamente a potenciais compradores do banco e em condições é que isso fará. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra ao Sr. Presidente do Novo Banco. Faça favor.
Eu vou deixar para o fim a questão da imparização. Vou só dar duas ou três notas ao Sr. Deputado, que é o seguinte. O Sr. Deputado falou num conjunto de casos que eu, infelizmente, não posso falar porque não falo em casos concretos, nem considero que seja adequado falar em caso concreto, mas queria lhe lembrar que nenhum desses casos é do Novo Banco. Todos estes casos precedem o Novo Banco. Ponto 1. Curiosamente também falou em várias vezes em perdão de dívida, mas esquece que todos estes perdões de dívida nunca foram feitos pelo Novo Banco sozinho. O Novo Banco teve sempre acompanhado outras instituições financeiras que, pelos vistos, seguiram a mesma estratégia, o mesmo pensamento do Novo Banco, no sentido de achar que essa era a melhor maneira para resolver o problema. E deixe-me dizer, tenho muita honra de estarem neste momento 400 dentistas da Malo a trabalhar.
Tenho muita pena de não ter conseguido que a Sousa Campo continue a produzir cogumelos, porque ainda não tivemos o acordo do sistema judicial em relação aos mecanismos. E tenho muita honra em muitas vezes ter que tomar decisões difíceis, porque o meu dever, e já o escrevi, deixei o escrito para a posteridade, servir com atenção, no dia, não no dia 20 de Abril, mas há muito tempo, no Expresso, que disse claramente que o meu dever é o dever com os meus depositantes. E o dever com os meus depositantes, por vezes, leva a que se justifique que a melhor solução para recuperar um crédito, não só pensada por mim, mas pensada também por outras instituições financeiras, seja fazer alguns sacrifícios. Porque é isso que nos vão pedir no coronavírus e nós vamos fazê-los. E não me venham dizer que no passado não os devíamos fazer, porque isto é a velha história que se verifica nesta forma, digamos assim, tão descuidada de criticar a instituição. Que é dizer, no passado, ajudem, apoiem, façam, mantenham os empregos vivos, trabalhem todas as oportunidades e quando é preciso, depois reestruturações que custam ao sistema financeiro, há Jesus que estão a fazer um perdão de dívida. Não estamos a fazer nenhum perdão de dívida, estamos pura e simplesmente a gerir o possível para que estes ativos sejam ativos rentáveis. E é isso que fizemos em relação a muitas das decisões que tomámos, que são suscetíveis de escrutínio, mas nenhuma das que referiu, curiosamente, deixou a instituição financeira sozinha. Todas as instituições financeiras, curiosamente, em todos os casos, fomos acompanhados por outras instituições financeiras que fizeram exatamente o mesmo raciocínio. A recuperação de crédito, aliás, e deixe-me dizer, porque eu gostava de ser bastante preciso sobre isso, a recuperação de crédito, aliás, que está a falar, é a recuperação mais difícil que a das empresas. E a recuperação das empresas não tem uma única redução de pessoas, porque as pessoas num banco que fazem recuperação de empresas são inclusivamente pessoas com muita capacidade, muito estrutura e que todos os dias têm que desenvolver a sua atividade, seja o Daniel, seja a Otília, seja a Teresa. Eu conheço-os pelos nomes. Elas trabalham todos os dias para conseguir resolver e não é fácil resolver os problemas das empresas, com a lentidão da justiça, com a dificuldade de gerir com os anteriores acionistas, quando muitos destes créditos foram créditos que têm 10, 20 anos e que foram acumulados sucessivamente e que agora sofrem dessas consequências. Eu queria lhe dizer que as 18 pessoas que falou, curiosamente são 18 pessoas na recuperação de crédito a particulares. E o crédito a particulares, que é recuperado de uma forma razoavelmente técnica, tem um novo diretor, porque eu dispensei o anterior para promover um novo diretor. Esse novo diretor segue a sua estratégia e, deixe-me dizer, não só estava a correr bem, como ainda está a correr melhor. Isto é, estas pessoas que, aliás, foram discutidas com a Comissão de Trabalhadores, com quem eu reúno regularmente, e, portanto, foram colocadas e dessa oportunidade às pessoas de trabalhar nessa empresa, e muitas delas estão a trabalhar nessa empresa e bem, e asseguraram com isso uma performance e um tempo de performance que é preferível. Eu sei que isto não é o ideal de alguns quadros conceituais, mas do ponto de vista de rendibilidade, poder-lhe mostrar com certeza os números de recuperação de crédito da equipe do Luís Pina, que determinará, digamos assim, o grande sucesso desta medida. Portanto, essas 18 pessoas continuam a trabalhar muito bem e a equipe tem, e aliás eu estou a recuperar crédito em particulares, particularmente de forma eficiente. Não queria, Sr. Deputado Duarte Alves, não queria confundir isto com a questão básica, que é a questão que depois vamos discutir do dia 20 de Abril, porque no dia 20 de Abril o que eu quis referir, e vão ver no meu discurso, que eu tenho um discurso, enfim, que procuro ser realista, mas também não demasiado negativista, porque os números que eu tenho dizem que de dia 20 até hoje não aumentou nenhum crédito vencido há mais de 30 dias, portanto, que é um conceito diferente de NPLs. Naturalmente, que se me perguntar se nós temos alguma expertise na recuperação de crédito, aliás, há bocadinho eu não respondi à doutora Mariana Mortágua, a sua deputada, e a sua deputada fez uma pergunta que me dizia que a minha recuperação é tanto feita por recuperação individual de crédito, e neste ano, por exemplo, recuperámos muito crédito individual, recuperámos mais de 250 milhões, só no último trimestre fizemos 60 milhões de cash em termos de entradas de capital, portanto, a nossa recuperação não é só as vendas só por si não dariam, digamos assim, para ter o sucesso que nós tivemos na redução. Claro que foram importantes para efeitos da redução, se eu não o dissesse ficava mal. Quanto aos critérios de imparização, e deixe-me aproveitar, Sr. Deputado, para falar da imparização, que já falei de tudo, mas não falei da imparização, e imparização ainda por cima, na última sessão que aqui tivemos no Parlamento, foi uma sessão muito discutida, foi muito debatida, e as pessoas fizeram alguma crítica sobre algum desleixo, na forma como imparizávamos rapidamente, etc. Eu agora vou ser muito sereno a dar só números, porque nem quero fazer comentários. O banco, recorrente, no ano 2019, ainda teve que fazer imparidades em crédito 222 milhões de euros. E, portanto, ainda manteve um risco de crédito com algum custo. Talvez fosse bom olhar para outras capitalizações que foram feitas no sistema financeiro português e ver se continua a haver imparidades ou se há levantamento de imparidades, o que significa utilizações de capitalizações que mais tarde acabam por se mostrar excessivas. No nosso caso, ainda nada se mostrou excessivo, porque infelizmente ainda tive 222 milhões. O segundo ponto que eu gostava de lhe dizer era o critério global das imparidades. O Novo Banco parece que fez muitas imparidades, mas o Novo Banco de 14 a 19 fez 6,8 milhões de imparidades. Mil milhões de imparidades. A Caixa Geral de Depósitos, deste período, fez 5,3 mil milhões e o BCP fez 6,0 mil milhões. É diferente? É, mas o ponto de partida também é diferente. Isto não tem nada a ver com os dois outros bancos, o BPI e o Santander, que, como sabem, não têm qualquer nível de imparidades relevantes. Mas deixe-me dizer que eu, fora estes argumentos, dificilmente teria mais algum para lhe dar. Infelizmente, no ano de 2019 tenho, e tenho para dar a todos os seus deputados, é que eu fui sujeito a uma inspeção, nós somos sujeitos para efeitos de determinação de imparidades, de critérios muito apertados, comitês de imparidades muito específicos, avaliações de imparidade feitas por auditores que fazem especificamente a junho a avaliação das imparidades que os auditores finais fazem também. Eu gostava de lhe dizer que desta vez tive um adicional, uma surpresa adicional, que foi ter uma inspeção do BCE sobre imparidades. Os resultados que vê das imparidades constituídas este ano são os decorrentes desta inspeção. Esta inspeção detectou que ainda faltavam ao banco 195 milhões de imparidades no real estate e nós fizemos-la este ano, que ainda faltava em dações mais 36 milhões e nós fizemos-la, e em exposição corporativa mais 275 milhões, dos quais nós só fizemos 232 por divergência total em relação aos outros. Porque ou já tínhamos compradores, ou já estavam a pagar, ou... portanto tínhamos uma divergência tão grande que não respeitámos a inspeção do BCE. Finalmente, eu acho que fica claro, com uma inspeção externa do meu regulador, que é o BCE, que é o meu supervisor, que afinal as imparidades que o banco fez não só foram as adequadas, mas infelizmente nem sequer foram as mais adequadas, não foram a totalidade adequadas. Também estamos a falar de um valor que dentro dos 6 mil milhões de imparidades que eu tenho, quer dizer, não alteram a substância das contas, são avaliações que são feitas. Eu espero que este nível de imparidades exista. Ainda existem alguns ativos com alguma complexidade, todos conhecem, os fundos de reestruturação, enfim, uma instituição financeira que percebemos em Angola, que neste momento vive momentos particularmente difíceis com o preço do petróleo. Portanto, a reestruturação não está feita, mas gostava de lhe dizer que as políticas de imparidades, de que fomos criticados por fazer demasiado imparidades, não só não têm provado que essas imparidades se tornam em resultados dos anos seguintes, porque ainda continuamos a fazê-las, dois, não só não são assim tão divergentes do sistema, são um bocadinho divergentes do sistema, mas eu diria que acontece. E, finalmente, diria basicamente que, infelizmente, a inspeção do BCE veio dizer o seguinte. Em relação à venda, dizer que mais do que todas as discussões que a sociedade portuguesa adora ter sobre a venda do Novo Banco, que aliás passou a ser, digamos assim, um motivo de grande entusiasmo dos jornais económicos, eu diria que mais vale, digamos assim, ouvir as palavras daquilo, porque citou várias palavras, pelo juiz citou a palavra do Presidente Santander dizer que está pronto a ser vendido. Eu acho que o Presidente Santander, para dizer isso, só pode dizer sobre o seu próprio banco, não pode dizer sobre mais nenhum banco. Mas eu diria que, mais do que isso, vale a pena ver uma declaração que a Lone Star fez na altura, dizendo que o processo de reestruturação e o processo de desenvolvimento e de investimento era um processo para continuar. Eu não fiz essa declaração, acho que o gestor não deve fazer essa declaração, naturalmente fala com os seus acionistas, não tem nada a ver com as decisões que os seus acionistas tomam, não tem a ver com a decisão do Fundo de Resolução, não tem a ver com as decisões sabe que eu sou um gestor que já trabalhei para muitos acionistas, incluindo o Estado. Eu tenho um respeito enorme pelo acionista. Acho que o acionista acaba a decisão estratégica e toma as suas decisões. Mas ainda assim, deixe-me dizer que a informação que saiu, e foi uma informação pública e oficial da Lone Star, demonstrou o seu empenho e o seu compromisso com o sistema português.
Muito obrigado, senhora.
Só mais uma pergunta que eu fiz e que não foi respondida, que é relativa a se vai ser usado todo o fundo de garantia, todo o valor que está no fundo de garantia, se é essa a perspectiva.
Sr. Deputado, é verdade, fez essa pergunta, mas essa é uma pergunta que eu nunca irei responder por uma seguinte forma. Eu, neste momento, os prejuízos do mecanismo são 3.6. A evolução, digamos assim, dos compromissos contratuais regulatórios são o que são. E a evolução, digamos assim, do sistema, neste momento, desta incógnita, é enorme, não é? Quer dizer, se eu já tinha algumas dúvidas, obviamente que eu tenho um orçamento que está nas mãos do Fundo de Resolução, onde há uma expectativa sobre o ano, mas se me vai acreditar que o orçamento que eu fiz em janeiro é válido para o orçamento do final do ano, eu diria, eu quase que apostava que a única coisa que tenho a certeza é que esse orçamento não vai ser cumprido da mesma forma. E seguramente podemos ter boas e más surpresas. Eu nem estou particularmente negativo sobre a situação económica, como irão ver, mas de todas as maneiras esse é o ponto. É só isso. Não lhe posso responder a essa pergunta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Palavra agora ao Grupo Parlamentar do PAN, a Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apresentar os cumprimentos aqui aos representantes do Novo Banco. No âmbito dos financiamentos à economia para a mitigação da crise provocada pela pandemia Covid-19, vigoram agora diversas linhas de crédito. Estes financiamentos apresentam um prazo de até 6 anos e um período de carência de 18 meses. Quando olhamos para as condições dos financiamentos, verificamos que os bancos podem cobrar uma comissão anual até 0,25% sobre o montante em dívida, o que poderá representar no período de 6 anos comissões superiores a 1% do valor do empréstimo. O tempo máximo que decorre entre o pedido do cliente ao banco e a respectiva contratação é de 37 dias úteis, exceto em casos de análise mais complexa, cujo prazo poderá ser suspenso. No que respeita aos juros, os mesmos poderão ter uma taxa fixa ou variável, consoante a opção do beneficiário, e correspondem a um indexante da Euribor acrescido de um spread entre 1% e 1,5%, consoante a maturidade, e salienta-se ainda que, caso o indexante da Euribor seja negativo, será utilizado o valor zero. Face a estas condições de financiamento, gostaríamos de colocar as seguintes questões. Que comissões irá o novo banco cobrar aos seus clientes, os montantes máximos definidos ou valores inferiores? A mesma questão relativamente aos juros, irá o novo banco cobrar os spreads máximos definidos ou irá optar por cobrar juros inferiores? Qual é o vosso tempo médio de aprovação? Para empresas mais pequenas, com menor folga de tesouraria, o novo banco tem alguma solução de ajuda imediata para estas situações? Se sim, em que condições? Que quantidades de pedidos tem o novo banco até o momento e o que representam em termos do montante total? Outra questão muito relevante prende-se com o custo a que a banca se vai financiar para a atribuição destes empréstimos. Segundo sabemos, será taxas de juros negativas entre 0,75 e 0,5. A ser verdade, pelas nossas contas, estas operações financeiras poderão representar para a banca, no seu conjunto, lucros superiores a 600 milhões de euros, pelo que lhe pergunto quais as condições de financiamento para o novo banco no âmbito destas operações. Os portugueses pagaram com muitos sacrifícios as ajudas ao novo banco, foram cerca de 5,1 milhões de euros em apoios públicos. No ano passado, segundo o Conselho de Finanças Públicas, se não fossem os 1.149 milhões de euros injetados no novo banco, Portugal teria tido um excedente de 0,8% do PIB. No Orçamento do Estado 2020 consagra-se um limite de transferências para o Fundo de Resolução na ordem dos 850 milhões de euros, o que, segundo a Comissão Europeia, voltará a ter um peso significativo no nosso PIB. Portugal vai viver a maior recessão da sua história, inclusive ontem o Ministro da Economia voltou a reforçar esta informação, e portanto o país e os seus cidadãos precisam de solidariedade. Cada euro vai contar para a recuperação económica. Já respondeu a questões sobre isto, mas continuo com dúvidas. Pelo que lhe pergunto é se o novo banco está a ponderar não pedir ao Fundo de Resolução qualquer empréstimo que implica a utilização dos 850 milhões de euros previstos no Orçamento de Estado como forma de retribuir ao país de todo o apoio financeiro que foi dado ao banco. Ainda, no contexto em que se vão exigir tantos sacrifícios às empresas e às famílias, parece-nos importante que a banca dê um sinal de responsabilidade, quer para dentro, quer para fora. O Presidente da Caixa Geral de Depósitos ficou incomodado com esta minha questão, mas parece-me de todo o interesse termos conhecimento, pelo que gostaria também de saber se, no caso de terem lucros, em 2020 e 2021, pretendem proceder a quaisquer formas de remuneração acionista, nomeadamente através da distribuição de dividendos, ou proceder ao pagamento de qualquer componente remuneratória variável ou de quaisquer bónus, comissões e gratificações a membros dos respectivos órgãos de administração. E, por fim, gostaria de saber se o vosso banco pretende recorrer ao mecanismo do layoff simplificado e, em caso positivo, em que termos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Algumas das questões que colocou foram reconduzidas no início da reunião para a segunda ronda que se seguirá imediatamente, mas, obviamente, as partes componentes do Fundo de Resolução, faço favor, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Cristina Rodrigues, deixe-me não responder às suas primeiras perguntas para depois responder no contexto de todas as perguntas que são colocadas e, aliás, respeitando a precedência do CDS que no fundo fez o requerimento, já percebi como é que funciona o regimento das questões e, portanto, tento responder o mais adequado possível, mas como colocou algumas questões sobre o fundo de resolução, eu queria-lhe responder. Responder primeiro sobre um aspecto que me parece fundamental, que é o seguinte: tem necessidade muito atenção ao efeito de caixa que tem, digamos assim, no Orçamento Geral do Estado, o efeito deste empréstimo do Fundo de Resolução feito deste empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução. E bem, porque é um efeito que naturalmente onera, digamos assim, não só a perspectiva da dívida pública, mas onera, ainda que a dívida pública tem, mas onera naturalmente o déficit, que é um déficit de caixa como todo e, portanto, tem a condição. Eu queria só dizer e aproveitar a pergunta para dizer que nós vamos ter 30 anos agora de superávit, ou melhor, 30 anos de benefício do Fundo de Resolução. Isto é, aquilo que foram os investimentos realizados durante este período, agora nos próximos anos, o que vai acontecer é que não vão haver estas necessidades e pelo contrário vai entrar. Eu espero que haja a mesma atenção na altura sobre aquilo que são as entradas no Fundo de Resolução para efeitos do déficit, como são neste momento as preocupações sobre a saída. O segundo ponto, já respondi claramente sobre a necessidade dos fundos, porque a necessidade dos fundos é retroativa, portanto é retroativa a 19. A terceira, que eu vou responder de uma forma muito rápida para ganhar um bocadinho de tempo, é dizer basicamente que a distribuição de dividendos está banida do novo banco, portanto o novo banco por definição tem o chamado dividend ban, portanto não pode distribuir dividendos, portanto é um problema que não me pergunta a mim porque eu não tenho mérito nenhum nisso, é um dos acordos que existe, como não poderia deixar de ser, dado que o capital é um instrumento determinante, distribuir e depois solicitar capital era uma coisa, digamos assim, contraditória, e já agora também dar-lhe nota, com toda a minha preocupação, de que também, do ponto de vista da remuneração, as remunerações variáveis do novo banco estão adiadas para depois de 2021, portanto não pode haver remunerações variáveis. Também há esse ban, essa impossibilidade. Portanto, também não há aqui mérito nenhum na administração, portanto é um modelo, digamos assim, que faz parte do enquadramento esperado. E não são só diferidas, como são inclusivamente condicionadas à reestruturação ser bem sucedida, portanto, só fica esse quadro. E, portanto, neste quadro, aliás, há uma outra limitação, não queria, mas, quer dizer, dando um bocadinho também mais conteúdo à sua questão, dizer que há uma outra limitação que o banco tem neste quadro comportamental, que também está cumprida, é que não pode haver remunerações superiores a 10 vezes o salário médio da instituição. E, portanto, essa remuneração é a remuneração limite que pode existir no quadro do banco e que, aliás, se aplica diretamente ao Presidente, porque o Presidente tem exatamente esse valor, portanto, não há nenhuma falta de transparência na forma como se apresenta esta circunstância. E, portanto, aí vamos estar sempre no quadro, mas vou reservar um bocadinho das suas interessantes questões para falar depois, quando chegar à altura da questão sobre as linhas. Sr. Presidente, peço imensa desculpa.
Muito obrigado, eu, Dr. António Ramalho. Vamos então iniciar a segunda ronda incidente sobre o acesso às linhas de crédito e na sequência do requerimento apresentado pelo CDS-PP, que obviamente por isso iniciará esta ronda, entretanto com a anuência de todos os grupos, uma vez que esta audição iniciou com uma ligeira derrapagem da qual nos penitenciamos, esta ronda seria conjunta e, portanto, ia ter a amabilidade do Dr. Ramalho de ir a conta das questões e, no fim, teria a gentileza de responder às questões formuladas.
Pois é, depois deixar alguém dizer-me uma questão qualquer que eu não tenha respondido.
Obviamente, faremos essa sinalização, mas, de qualquer modo, a palavra, então, ao Dr. ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Faça-se, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Presidente do novo Banco. O CDS apresentou um requerimento na Comissão de Economia e na Comissão de Orçamento e Finanças para ouvir os bancos, precisamente com a preocupação da liquidez ou da ausência de liquidez na economia, seja nas empresas, seja nas famílias. E recebemos, e os vários grupos parlamentares também têm recebido seguramente, algumas queixas de alguns particulares e de algumas empresas relativamente ao acesso aos créditos. Algumas delas serão seguramente pertinentes, outras nem tanto, mas, em primeiro lugar, gostaria de lhe colocar aqui algumas questões que temos colocado aos outros bancos, ou seja, se os 6.200 milhões de linhas de crédito com garantias do Estado são suficientes para estimular a nossa economia e se estes 6.200 milhões de euros vão chegar em tempo às empresas e às famílias, mas designadamente às empresas que estão a sofrer uma situação difícil ao nível das suas tesourarias. Por outro lado, em termos daquilo que é o spread a aplicar, pode haver aqui um spread máximo ou um spread mínimo. No caso do novo banco, que spread é que vai ser aplicado? E se, para além do spread, que outras comissões, que outras taxas, que eventualmente outras penalizações possam existir para esses clientes? Foram faladas também, e eu vi isso na sequência da audição que tiveram com o Sr. Presidente da República, da audiência que tiveram, abriram a porta, os próprios bancos, a outras soluções de financiamento para além daquelas que foram as linhas de crédito de garantia do Estado e, portanto, saber se no caso do novo banco se há ou não outras soluções de financiamento. Depois, uma outra questão que se prende, aliás, na audição com o Santander, ainda agora com a Caixa Geral de Depósitos, foi aberta a possibilidade de uma segunda fase de moratória dos créditos. E, portanto, gostaria também de ouvir a sua opinião sobre isso. Nós temos uma preocupação grande, como eu dizia há pouco, com a liquidez imediata nas famílias e nas empresas, mas também temos uma preocupação com aquilo que é o cumprimento das prestações, o cumprimento futuro do pagamento das prestações bancárias, daquilo que são os créditos contraídos. E aqui eu separaria os dois tipos de crédito. Os créditos contraídos antes do Covid e os créditos contraídos no pós-Covid. Temos um contexto internacional difícil. Aliás, ouvimos o Bundesbank, o Banco Central Alemão, dizer que vamos ter uma pandemia que irá conduzir a uma recessão severa, que a recuperação económica não será rápida. Temos quebras de vendas nas empresas com números a rondar os 80%, temos empresas que, um conjunto muito largo e significativo de empresas que diz que se no prazo de 2 meses não tiver novas medidas de apoio à sua tesouraria, possivelmente terão que encerrar atividade. Tivemos ainda ontem o Sr. Ministro da Economia a abrir, no fundo, a porta a que o layoff possa ter uma duração para além dos 3 meses, e todos sabemos que o layoff é uma espécie de tampão ao desemprego, ou seja, temos todo um contexto que é um contexto que não é animador, na certeza, porém, que a economia, daqui a 6 meses, ou seja, passando a fase da moratória, daqui a 6 meses estará seguramente a maiores dificuldades do que as dificuldades que tem ao dia de hoje. É certo que as garantias públicas não afetam nem o déficit, nem a dívida pública, até que haja um incumprimento. E a questão que lhe queria colocar aqui, queria, de alguma forma, aqui ouvi-lo, prende-se precisamente com isso e com a preocupação que temos. É que se daqui a 6 meses começar os níveis de incumprimento começarem a subir exponencialmente, isso significa que em muitos casos, e nestes créditos contraídos, nas linhas de crédito Covid, com garantia do Estado, nós teremos os bancos a executar precisamente essas mesmas garantias junto do Estado. Isto coloca um enorme problema, seja ao Estado, seja aos próprios bancos, seja à economia, seja às famílias. E, portanto, esta é uma preocupação que temos e que gostaria de ouvir a opinião do Sr. Presidente do Novo Banco. E desde já agradeço os comentários depois que fizeram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que dividirá os seus 5 minutos entre o Deputado Fernando Anastácio e André Pinaldos Batista. A palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, faz favor.
Sr. Doutor Ramalho, sobre esta questão das linhas de crédito, vamos ser muito, tentar pôr as questões muito diretas e objetivas. Primeiro, está em condições de dizer-nos, por exemplo, que a atividade tradicional de financiamento do novo banco, a economia antes da questão do Covid, está em condições de continuar, aquela que acontecia, sem situações difíceis, mas mais do que isso também, se tem conhecimento da existência de casos, de operações que foram, digamos, deslocalizadas, se é assim que posso usar este termo, portanto, que estarão a ser tratadas na parte final da entrada das linhas de crédito em vigor e que saíram do core tradicional de coisas e foram migradas para, no termo de decisão, já no âmbito das linhas Covid. Se tem algum caso concreto, chegou-nos a informação que sim, pedia que confirmasse ou não. Segunda questão, tem a ver com a documentação. Compreendemos a necessidade da documentação, da informação, mas também temos registro de que o novo banco, pelo menos chegou-nos, teria pedido situações de contas aprovadas quando essa situação hoje não é necessária relativamente a 2019, até porque o prazo ainda não terminou. E essa é uma das matérias que, de alguma maneira, penso que foram suscitadas e não saber se ainda existem, se já foram resolvidas em termos de procedimentos. Queria também uma opinião, se acha ou não, que devia ter havido, digamos, quase que um manual, ou seja, assim, uma concertação de práticas no setor da banca, agilizada com o Banco de Portugal, com vista a que não houvesse disparidade de tratamento, nomeadamente, estou a falar nos aspectos de formalização e nos aspectos de preparação das candidaturas, para não termos aqui abordagens diferentes e interpretações diferentes sobre as mesmas normas. Uma última pergunta também é se permitem, em concreto, que créditos que foram aprovados e que estão contratados, inclusive, se permitem, eu sei que é possível se houver a vontade do banco. Essa possibilidade existe. A pergunta eu quero saber é qual é a posição do banco sobre isso relativamente à migração para novas linhas que possam, entretanto, aliás, das que estão aqui em vigor. E para terminar, uma última pergunta muito concreta. Se tem perspectiva destas últimas linhas que neste mês de abril seja possível disponibilizar dinheiro com vista às empresas poderem, em algum dos casos, fazer face a responsabilidades de tesouraria que são particularmente sensíveis no final do mês.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar o Dr. António Ramalho. O meu colega Fernando Anastácio teve a oportunidade de colocar um conjunto de questões muito objetivas, mas eu gostava de ser também uma consideração. O novo banco foi um banco que já custou muito dinheiro ao erário público, tem o histórico que todos conhecemos e que, aliás, tivemos a oportunidade na discussão anterior de ver o estado em que se encontra atualmente, e eu perguntar-lhe-ia como é que encara, qual é a missão com que encara, no fundo, a dívida moral, chamemos-lhe assim, que o novo banco tem para com as famílias portuguesas, para com as empresas portuguesas, que também fizeram um enorme esforço na recuperação desta entidade. De igual modo, gostaria de questionar, já aqui foi colocado, mas não é de menos importância colocar, qual é o spread que será praticado e outras taxas que poderão existir, porque esta é uma oportunidade de começar de novo a conquista da confiança dos portugueses. Não é uma oportunidade para fazer negócios chorudos, nem é uma oportunidade para qualquer tipo de lives de agiotismo. E, portanto, aquilo que lhe colocava é qual é o espírito que vai nortear a ação do novo banco neste período excepcional para o país, no qual o novo banco será também chamado, tal como as outras instituições, a dar o seu contributo. Por fim, uma das questões que lhe queria colocar, o que é que está a ser feito, porque esta é uma questão que tem sido colocada recorrentemente, ontem na opinião pública ela esteve colocada por um conjunto de representantes de empresas, o que é que está a ser feito para que o dinheiro chegue mais rapidamente, ou seja, sem abdicarmos da burocracia necessária para termos as operações sem risco desnecessário, o que é que está a ser feito para que rapidamente o dinheiro chegue à economia, que esse é o desígnio de todos, para podermos chegar ao fim e dizer que o novo banco, tal como os outros bancos, contribuiu para resolver o problema que estamos a atravessar. Portanto, no fundo, a questão tem a ver com isto. Como é que encara este espírito, qual é o espírito de missão com que o novo banco encara também esta possibilidade de devolver o muito que os portugueses e as empresas também já lhe deram? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Pinaldos Batista. A palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Álvaro Almeida. Faça-se.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As linhas de crédito que estamos a discutir hoje foram criadas como forma de responder a uma crise e foram criadas com um desenho que visavam responder a uma crise de oferta, se podemos chamar assim. Isto é, visavam responder ao facto de haver muitas empresas que viram a sua atividade total ou parcialmente limitada pelas medidas de distanciamento social. E, portanto, eram linhas que deviam ser linhas que deviam chegar muito rapidamente às empresas para que, terminada as medidas de distanciamento social, essas empresas pudessem retomar normalmente a atividade. E, desse ponto de vista, era crítico que as linhas de crédito, que o dinheiro das linhas de crédito chegasse às empresas muito rapidamente e, já aqui foi referido, nós recebemos muitas críticas a esse respeito, se bem que essa não é uma questão que se calhar se deva colocar ao Presidente do Novo Banco, porque tanto quando vimos, o Novo Banco até foi o banco que mais créditos concedeu, pelo menos na primeira linha de crédito que já encerrou, e portanto, se calhar não era um problema em que o Novo Banco fosse particularmente visado, mas certamente que o Conselho de Administração do Novo Banco já refletiu quanto a esse facto, aparentemente anormal, de um banco que terá 20% do mercado ter sido responsável por quase metade da primeira linha de crédito. E a pergunta que eu lhe faço, a primeira pergunta que eu lhe faço, era se dessa reflexão tem algumas pistas que possa partilhar connosco, sem violar os segredos comerciais, que ajudem os legisladores a afinar o desenho das medidas para que possam ser, alguns entraves que possam ter surgido, possam ser eliminados. O segundo conjunto de perguntas que eu tenho tem a ver com algo que eu já abordei na minha primeira intervenção, na minha ronda anterior, que é o facto desta crise não ser apenas uma crise de oferta, mas ser, sobretudo, uma crise de procura, e desse ponto de vista, a duração será bem mais longa que a mera duração das medidas de isolamento social. Já lhe tinha colocado há pouco as questões relacionadas com o setor do turismo, mas o problema não se limita ao setor do turismo e é por essa razão que o Partido Social Democrata apresentou um conjunto de propostas económicas que provavelmente já terá conhecimento, onde se incluem algumas propostas efetivamente relacionadas com estas linhas de crédito e que, no fundo, eu gostaria de ouvir a sua opinião, não quanto às propostas do PSD em abstrato, mas quanto a alguns aspectos concretos que eu lhe passaria a colocar. Em primeiro lugar, o PSD propõe alargar as linhas de crédito para todos os setores para um valor que seria na ordem dos 10 mil milhões de euros. E, portanto, a minha primeira pergunta é se considera que esse alargamento do valor das linhas é ou não é necessário, tendo em conta a previsão que faz das necessidades de financiamento urgente das empresas. Em segundo lugar, o PSD propôs também aumentar o montante máximo de empréstimo por empresas, das microempresas de 50 para 100 mil euros, as pequenas empresas de 500 para 750 mil euros e as médias de 1,5 para 2 milhões de euros, que se esses montantes têm sido um obstáculo ou não, a minha pergunta é se esses montantes têm sido um obstáculo ou não, se têm sido uma restrição ou não na capacidade de financiamento das empresas na experiência do Novo Banco até agora. E a terceira pergunta tem a ver com um problema que pode ser grande da nossa avaliação, que é o facto de estas linhas de crédito exigirem todas que antes de março não existissem dívidas, incumprimentos das empresas e, nomeadamente, dívidas ao fisco. E, portanto, excluírem um conjunto de empresas que pode ser relativamente significativo e, nomeadamente, empresas que são economicamente viáveis, que tinham no passado problemas financeiros, mas que entretanto foram tentando ultrapassá-los e que apanham com esta crise numa altura em que não tinham ultrapassado completamente e se veem aliadas, afastadas destas linhas de crédito. E, portanto, a minha última pergunta era se entende que se deveria alterar os critérios de acesso às linhas nesta vertente, na vertente das condições prévias de incumprimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Álvaro Almeida. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faça-se, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por conseguir algumas garantias por parte do Presidente do Novo Banco relativamente também a algumas denúncias que nos têm chegado e era importante que houvesse aqui uma clarificação de que estas práticas não existem ou, se existiram, não continuarão a existir. A primeira é que o Novo Banco estaria a fazer os créditos das linhas de apoio só às empresas que já trabalhavam com o Novo Banco e, portanto, impedindo o acesso de novas empresas a essas linhas, se é verdade ou se não é verdade, e se em algum momento as linhas garantidas serviram para refinanciar outros créditos do Novo Banco, tanto desta como da anterior, porque houve clarificações legais que entretanto foram feitas, mas já agora, bem, sendo que a anterior tinha outras condições. Temos também denúncias específicas que o Novo Banco estaria a impedir o acesso à moratória de crédito a pessoas que tivessem dívidas à Segurança Social com acordos de regularização em cumprimento. E, portanto, se um acordo de regularização de Segurança Social é ou não é, se estiver a ser cumprido, motivo de exclusão destas moratórias. Estas foram, grosso modo, as denúncias que recebemos e gostaríamos de ter uma resposta sobre elas. Relativamente às linhas protocoladas, houve a primeira versão das linhas Covid, o Novo Banco teve uma grande taxa de sucesso nessa linha. Eu arriscar-me a dizer que a cota de mercado do Novo Banco no segmento das empresas que concorrem a este tipo de linhas é superior à cota de mercado geral do Novo Banco, que são os 20%, e, portanto, talvez daí uma explicação para o Novo Banco ter tido um acesso, uma vez que já vem como herança do antigo banco ter uma penetração grande no setor das pequenas empresas. Não sei se é uma explicação ou não. Queria perceber nesta nova linha, quantos pedidos é que já foram feitos e aprovados pelo banco. Sabemos que o acesso depois à sociedade de garantia mútua é um problema, mas da parte do banco, quantos pedidos foram feitos, quantas é que são de microempresas e quais são os valores dessas linhas protocoladas. Queria perceber quais foram as linhas protocoladas que têm juros que estão definidos legalmente. Estas agora, na primeira linha Covid, queria perceber qual foi o juro médio que foi cobrado pelo banco, ou seja, na verdade o juro é um pouquinho, quer saber o spread médio que foi cobrado pelo banco. E uma preocupação também sobre os restantes créditos que estão a ser feitos às empresas, porque como as linhas protocoladas demoram a chegar, os bancos mantêm a atividade comercial e, portanto, qual é o spread médio que está a ser cobrado às pequenas e médias empresas neste primeiro trimestre, com particular incidência desde que a crise começou, para além das linhas que são protocoladas e que têm condições específicas. E, portanto, quanto é que o Novo Banco está a cobrar? Em relação às moratórias, um dos maiores problemas no acesso às moratórias é que os bancos demoram a responder aos pedidos. A lei diz que são 5 dias úteis, raramente os bancos respondem em 5 dias úteis e muito poucos são os bancos que cumprem a lei no sentido estrito de suspender a prestação de crédito independentemente de responder ou não responder e, portanto, fazer uma aceitação tácita desse pedido. E queria compreender qual é a situação do Novo Banco, se aceitou todos os pedidos, quantos é que teve e se garante que não há cobrança de prestação ou, caso haja, que ela é devolvida, porque vivemos meses de dificuldade de liquidez nas famílias, as pessoas não têm acesso a essa moratória, vale pouco daqui a 4 meses, ela interessa é agora, no momento de aflição. E penso que era só isto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora, para concluir esta ronda, o Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Faça-se, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. António Ramalho, na resposta à ronda anterior, de facto, nós questionámos relativamente a perdões de dívidas, a questão da gestão de ativos do Novo Banco. O Dr. António Ramalho disse que esses perdões de dívida foram feitos juntamente com outros bancos, mas permita-nos que sejamos especialmente escrutinadores relativamente ao Novo Banco, tendo em conta que é no Novo Banco que o dinheiro dos portugueses tem estado a ser entregue e, portanto, nesse sentido, nós escrutinamos com alguma especialidade aquilo que é a política de gestão de ativos do Novo Banco, conhecendo a realidade. É que a Lone Star sabe sempre que até aos 3,9 mil milhões tem acesso à garantia pública e, portanto, não me quis responder relativamente a essa perspectiva, mas pelo cenário que está, que delineou, fica claro qual é que será a solução. Será, no final, vai ser todo esse valor, ao contrário daquilo que tinha sido inicialmente dito pelo Governo. Relativamente aqui às questões dos apoios à economia, nós, portanto, disse na sua resposta anterior que a função do banco é garantir também as condições à economia. Percebemos isso em relação a estas grandes empresas que eu referi, que foram só alguns exemplos. Quero perceber qual é que é em relação às microempresas, porque essas é que estão neste momento a enfrentar situações de grande dificuldade. O novo banco é o líder da primeira linha Covid-19, conseguiu 48%, 191 milhões de euros, se não me engano. Eu queria perguntar desse a percentagem de valor, não de pedidos, mas de valor, que é isso é que é mais interessante, que é dirigido a microempresas. E, portanto, era essa uma das questões que lhe fazia, porque aquilo que temos tido ao longo destas últimas audições é a clara noção de que as microempresas enfrentam muitas dificuldades para poder aceder a estes apoios, não só do ponto de vista das burocracias que são exigidas, dos documentos que são exigidos, mas também do ponto de vista da própria negociação de spreads e juros que são colocados a estas empresas. Nós consideramos que aquilo que era necessário agora era emprestar, sobretudo a estas microempresas, a um juro zero, mas, de facto, a opção que o Governo teve com estes protocolos com a banca, aquilo que tem resultado não é, para já, é que não chega, e o que chega não é a juros zero, é a juros que são bastante superiores. Nós também temos aqui alguns exemplos, iria aqui selecionar dois, um relativo às linhas de apoio e outro relativo às moratórias. Relativamente às linhas de apoio, é um exemplo destes que nos preocupa, que é das microempresas. Portanto, uma microempresa que só tem 18 meses, portanto, recente, tinha resultados negativos referentes a 2019, é normal, estava a começar, as empresas quando estão a começar nem sempre têm resultados positivos, e para colmatar esse resultado negativo, após reunião da empresa, foi colmatado, portanto, com um valor que foi saldado e justificado em atas e documentos com reconhecida validade e suporte contabilístico fiscal. Mesmo perante essa regularização, o crédito foi recusado por parte do novo banco. Queríamos perceber exatamente como é que o novo banco se relaciona com empresas, sobretudo microempresas, que têm situações que são muito recentes, não é? E que de repente são confrontadas com esta situação e é-lhes rejeitado o apoio. Também queríamos perguntar especificamente sobre empresas em pé. Qual é que é a política do novo banco? Percebemos já que existem políticas diferentes de diferentes bancos relativamente a empresas em pé. São empresas que estão a cumprir com os planos que foram determinados, tiveram um problema com a Segurança Social ou com a AT ou com um credor, mas que estão a cumprir com esses planos de revitalização. São planos para salvar as empresas. Agora aparece esta situação absolutamente extraordinária que estamos a viver e muitas delas estão a ver-se confrontadas com não terem acesso a estes apoios. E porque os bancos, na sua política de risco, porque continuam a aplicar as mesmas opções de política de risco, dizem que essas empresas não estão em condições, apesar de estarem a cumprir com os PERs que têm contratualizados. E, portanto, queremos saber qual é que é a política do novo banco relativamente a esta matéria. E a última questão tem a ver com uma moratória, e eu queria ler-lhe aqui aquilo que nos chegou, portanto, de um artista plástico e empresário em nome individual, que tem um ateliê está encerrado, naturalmente, por causa das medidas de contenção, e que tem empréstimos hipotecários que foram feitos para apoio a essa atividade empresarial. Então, o que é que acontece? O novo banco, responde que a moratória por 6 meses não está contemplada no decreto governamental porque não se trata de um empréstimo para a atividade económica. Portanto, um empréstimo que seja para a habitação está incluído na moratória. Um empréstimo para uma empresa tem que ser só se for da atividade. O que é que acontece aqui? Neste caso foi um empréstimo de um crédito hipotecário para a atividade. E neste caso foi recusado. E, portanto, queremos saber se é assim que tem sido a política de resposta do novo banco face a estas situações. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. E assim concluímos esta ronda de questões. Foram várias. E a palavra, então, ao Sr. Presidente do Novo Banco, Dr. António Ramalho, para prestar os esclarecimentos solicitados. Muito obrigado.
Eu vou tentar prestar a todos os esclarecimentos. Ainda assim, admito que até possa dizer algumas coisas fora dos esclarecimentos e depois tudo aquilo que se sentirem penalizados pelo facto de eu não ter respondido, eu vou tentar seguir. Eu vou ter que fazer uma declaração inicial, Sr. Deputado, porque me colocou uma questão que é uma coisa, que é uma questão interessante, importante, que eu queria pôr aqui. Eu acho que o sistema financeiro tem uma responsabilidade acrescida permanente sobre a sociedade. Mas gostava de lhe dizer que não o acho de agora. Acho sempre. E isso justifica que haja exigências determinadas para se poder ser gestor. E eu, que sou filho de um gestor de banca, aprendi, e como já sou administrador de banca há muitos anos, passei por muitas das instituições financeiras, aprendi que o respeito por aquilo que é a poupança que nos é concedida e aquilo que é o nosso profissionalismo na concessão de crédito é um dever que ultrapassa todos os limites, digamos assim, daquilo que são as exigências que se colocam no contexto dos mercados. E por isso há um risco reputacional que deve ser suportado. Eu não queria que esta crise, em nenhum momento, nos pudesse pôr nem o princípio de que temos nada heroico para fazer, comecei por dizer que vinha à Assembleia porque devia prestar esclarecimentos à Assembleia, é um dever que nós temos, e esperemos que quando chegarmos ao fim de todo este processo podemos estar todos fortes e sólidos e que isto tenha sido, digamos assim, apenas um evento ou uma crise cíclica que pudéssemos ter dado a respectiva resposta. Mas não queria em nenhum momento parecer que estamos aqui nem a espiar as culpas, nem a ter nenhum heroísmo. Acho que esse é o nosso dever, se fizermos bem, e se fizermos bem no nosso interesse, porque a sociedade e a banca funcionam do interesse. Quando o mercado está melhor, nós beneficiamos com ele, e quando o mercado está pior, funcionamos também com ele. Serve isso para dizer o quê? Para perceber um bocadinho o que é que se passou com o novo banco. E eu, nesse sentido, até acho, Sr. Deputado, que nós podemos beneficiar um bocadinho da experiência que tivemos para, de alguma maneira, dar a nota de alguns pontos que eu julgo fundamentais. Primeiro vamos aos números, porque todos os meus colegas têm falado em números, e, portanto, dizer basicamente nós no portal... Eu não falo de conversas de coisas que temos e que pré-aprovamos, etc., porque isso não fez parte do nosso projeto estratégico. Portanto, nós decidimos que o nosso objetivo era responder às necessidades dos clientes, apenas. Nós temos 3.339 clientes e estou a dar à data de terça-feira. 3.339 clientes... com carregados no portal banca 1.332 mil milhões de euros. Temos aprovadas no portal de banca 1.354 clientes com 621 milhões de euros aprovados. E destes 621 milhões de euros, que talvez seja o mais importante, temos 33 milhões contratados, isto é, disponíveis pelos... já em contratação final, portanto já estão no mercado, e isto à data hoje estarão mais naturalmente, dos quais estão utilizados 23,8. Isto é, 75% do dinheiro contratado está utilizado, o que significa que 25% do dinheiro contratado não foi ainda utilizado. Estamos a falar em 63 clientes, dos quais a utilização é de 50. Portanto, há 50 clientes que já utilizaram. Estão... em assinatura, 34 milhões da nossa responsabilidade, portanto eu presumo que estes 34 milhões hoje já estarão, digamos assim, assinados pela nossa parte, é o tratamento da nossa assinatura, portanto no fundo é basicamente a fase final. E portanto eu hoje se calhar se tivesse com os números aqui já lhe diria que estão mais estes 34 milhões no mercado. E estão 76 milhões à espera da assinatura dos clientes, porque os clientes consideram que ainda não é o tempo de executar o contrato para sacar os fundos, porque eventualmente as necessidades são necessidades do final do mês e, portanto, demoram um pouco na assinatura, também porque as assinaturas, a despeito de serem digitalizadas, são difíceis. E tinha na minha direção operacional, neste momento, 114 milhões adicionais para fechar o contrato. Portanto, estes são, digamos assim, os valores que eu espero esta semana estar em condições de colocar no mercado, se as necessidades dos clientes e a nossa capacidade de responder, que são 327 milhões de euros. Estamos a falar de todas as linhas, porque eu não faço diferença entre a Covid capitalizar e as linhas restantes. Depois explico porquê, mas não faço.
Em suma, portanto, estão 327 milhões de euros disponíveis dos 621, os outros estão em trânsito. Portanto, estão em trânsito do portal para nós e, portanto, neste momento também provavelmente já são diferentes, até porque hoje às 7 da manhã chegou uma nota de que tínhamos 826 milhões aprovados e não 621. Portanto, hoje já estou um pouco mais acima deste valor e, portanto, isto muda naturalmente com esta perspectiva. E, portanto, o que aconteceu foi que a única linha que fechou, que foi a Covid, a capitalizar Covid-19, fechou com o novo banco, com 191 milhões 238, como disse, que corresponde a 48,6% do mercado, sabendo nós que houve outro banco que conseguiu fazer, enfim, 133 milhões e depois já não há nenhum banco com mais de 20 milhões de mercado. A pergunta que me farão é porque é que isto aconteceu e, portanto, porque é que o novo banco foi aparentemente mais ligeiro, ágil na maneira como operou. E eu não queria deixar de dizer isto porque isto de alguma maneira responde a algumas das perguntas aqui colocadas. Olha, primeiro, porque olhámos para a linha, olhámos todos para a linha, vimos o que é que a linha precisava para ser melhorada. A linha, nós estudámos-la o ano passado e a linha demorava 67 dias entre o momento, e eu não vou falar dos momentos de aprovação, depois falaremos, porque eu odeio quando se diz, ah, eu faço isto desta maneira, não sei quanto. Vamos só falar em coisas concretas que acontecem. O processo das linhas protocoladas é um processo que o ano passado demorava 67 dias. 38 dias no banco e 29 dias em entidades externas. Quando estamos a falar em entidades externas, estamos a falar das sociedades de garantia de mútua, PME e investimentos. Nós fomos fazer uma análise imediata. E a grande vantagem é que nós fizemos-la na semana de dia 11 de março, dia 12 de março, portanto estávamos no dia 13 de março, já tínhamos, digamos assim, no ar todas as nossas operações em funcionamento, e detectámos que poderíamos reduzir até à assinatura para 20 dias. E, portanto, é esse o valor que, entre o momento que é requerido até ao momento que eu tenha a assinatura disponível, são 20 dias, a assinatura disponível, isto é, se o cliente assinar no dia seguinte tem o dinheiro, isto é, tem o dinheiro 21 dias depois. Dir-me-ão, esse valor foi dado por estrutura média, não é por estrutura máxima, poderia ser um bocadinho mais rápido que isso. E eu, com o devido respeito, odeio falar nestas coisas de cor, e portanto, estes 21 dias dão mais ou menos este tipo de decisão, que eu vou ser muito rápido a dizer que é da primeira empresa de ter recebido o dinheiro que fez o pedido no dia Centro de Empresas, isto também dá para perceber todo o processo, Centro de Empresas de Leiria, 17 de 3 de 2020, no dia 18 de 3 foi enviado para o Workflow, teve a aprovação do Departamento de Crédito no dia 18 de 3 ainda, foi inserido e aprovado pelo órgão superior a 19 de 3, foi inserido no portal a 20 de 3, foi compilada a informação adicional e enviada para o CREN no dia 26 de 3, foi enquadrada pelo CREN e respondida a 30 de 3, foi pedido o contrato ainda a 30 de 3, a 31 foi validado pela minha direção operacional, a 1 de 4 o cliente recebeu para a assinatura, a 2 de 4 o cliente assinou, voltou à nossa DMO porque é obrigatório ir ao operacional a 3 de 4, foi reaprovado a 6 do 4 pela SGM e a 6 do 4 foi carregado o dinheiro na conta do cliente. Aquacilis, enfim, o senhor até foi simpático na televisão, dando nota de que tinha sido o crédito mais rápido da vida dele, mas aqui temos mais ou menos a ideia de todos os prazos que são necessários para o desenvolvimento. Isto não é conversa fiada, é coisas concretas que são necessárias fazer. Primeiro, foi necessário a avaliação de crédito? Foi. Já vamos ver o que é que nós mudámos para fazê-la de uma forma rápida. Segundo, é necessário fazê-lo porque nós também temos a responsabilidade de apresentar propostas à SGM que sejam aceitáveis, porque, muito bem, foi dito aqui que créditos que são concedidos hoje com garantia do Estado não são para que a garantia seja executada inevitavelmente, só em casos dramáticos é que esperemos que isso, enfim, seja necessário. E não devem ser feitos para que os bancos se libertem, digamos assim, de alguma responsabilidade que, aliás, nem é permitido por lei. Esta é a linha que ainda ainda precisava de ir à PME Investimentos. Sem a PME Investimentos, o nosso modelo já responde para 15 dias. Portanto, ao 16º dia deve ser feito o depósito, porque já não vai aos 5 dias, que é o enquadramento dos minimis do PME investimento que era necessário fazer na Covid-19, capitalizar. Portanto, no fundo, ainda podemos otimizar, e isso foi uma das alterações que foi feita nas novas linhas. Porquê é que o fizemos? Fizemos naturalmente porque esta linha era a linha melhor, porque abarcava todas as necessidades. E conhecendo nós muito bem os nossos clientes, naturalmente fizemos, digamos assim, um contacto imediato com os nossos clientes e seguimos um princípio simples de pequenas alterações. Portanto, não fomos criar nenhum robô, nem fomos criar nenhum sistema de pré-aprovação. Descentralizámos a decisão a um nível, isto é, o nosso apetite de risco foi aprovado em Conselho, uma alteração no sentido de descentralizar a decisão a um nível. Passei a ter 21 decisores de crédito, em vez de ter, digamos assim, um sistema mais concentrado em função dos valores. Portanto, decidi um nível abaixo. Como decidi um nível abaixo, passei a ter um problema adicional, que naturalmente há uma certa tentativa, passou a olhar para 20% e não para 80%, para 100% do crédito. E, de facto, tomámos várias decisões. A senhora deputada Mariana Mortágua conhece-me e eu sou frontal consigo. Só para clientes nossos. Dois, um nível de share of wallet que fosse adequado àquilo que era a nossa presença em relação àquela empresa. Isto é, não íamos substituir a terceiras empresas. Terceiro, uma avaliação de níveis de risco que obviamente tornava mais avaliável ou menos avaliável conforme o rating das empresas estivesse abaixo de 14 ou não, isto é, nos ratings mais melhores do que 14, nós temos um rating até 23, nos ratings abaixo de 14 nós éramos mais rápidos a tomar a decisão e tínhamos menos controles pelo departamento de risco. O novo banco tem uma situação triangular, isto é, tem um departamento comercial, um departamento de crédito e um departamento de risco, portanto o departamento de risco faz depois um controle de segundo nível e de segunda linha sobre os créditos, portanto, enfim, a experiência do triste passado que nós tivemos. Depois, uma avaliação da capacidade de absorção de risco e uma necessidade de aferir que era uma proporcionalidade de necessidades para efeitos de 6 a 12 meses por parte do cliente. Isto é, que não havia excesso de pedidos em função daquilo que era a necessidade do cliente. Depois, utilizarmos todo o pré-acompanhamento dos clientes e assegurarmos que dessa maneira, digamos assim, utilizávamos exatamente a mesma técnica de avaliação de risco que tínhamos subjacente. Portanto, não fizemos nenhuma alteração para esta linha Covid, senão essas. O que é que fizemos também? Fizemos o facto de eu ter 50 pessoas nas minhas instalações no Tax Park, divididos por dois lugares, a trabalhar todos os dias, todas as noites e todos os fins de semana. Já lá fui agradecer-lhes pessoalmente, porque naturalmente foi necessário tê-las no local. Distribuímos dois locais para que, se tivéssemos alguma situação, digamos assim, de infecção, ainda assim tivéssemos parte da operação, e isso começou a ser feito. E isto também tinha um risco minimizado, porque eu acho que a ideia de risco é uma ideia fundamental. O risco é minimizado porque, primeiro, há o conhecimento do cliente, porque estamos a tratar dos nossos clientes. Eu, aliás, deixo-me dizer que estive na televisão a dizer isso, portanto, eu disse isso no programa de José Gomes Ferreira, e estava lá com mais um colega meu do banco, e disse, eu vou trabalhar para os meus clientes, acho que os bancos têm, neste momento, de proteger, sobretudo, os seus clientes. Não, nós estamos a partir do pressuposto que todos os clientes têm banco. Se o cliente não tiver banco, eu vou fazer a avaliação do cliente como risco. Sra. Deputada, eu nessa altura vou ter que fazer a avaliação. Só a abertura de conta, as exigências de compliance, etc., tornam esta operação muito menos eficiente. Eu não acredito que haja empresas nestas condições muito significativas que não tenham conta. Muito sinceramente, acho que estamos a falar de assuntos meramente periféricos. Tem verdade, cada um destes assuntos é um assunto. Eu sei isso. Eu tenho aqui, quer dizer, falaram-me de casos. Eu tenho aqui as 46 reclamações que recebi. Tenho duas reclamações de empresas, tenho sete reclamações no total entre empresas e negócios, portanto mais cinco, e depois tenho as reclamações de particulares. Portanto, eu provavelmente, se me disser o nome, eu tenho aqui a reclamação. Se for até o artista plástico que tem vida também em França, seguramente que eu tenho. Portanto, até muitos deles eu conheço-os bem, de casos de ver a reclamação aqui que suscita. E, portanto, o que tinha a vantagem era que eu tinha o conhecimento do cliente. Curiosamente, tinha uma vantagem adicional, que era o minimis, que era, eu já sabia que não podia entrar em créditos se estive nesta empresa, porque havia uma limitação do PME em investimento, caso ela já tivesse muitos créditos, porque, como sabe, estava limitado aos talentos, no caso de não ter ajuda do Estado. E isso permitia-me, digamos assim, conjuntamente com outras medidas, ser particularmente rápido e particularmente eficaz naquilo que fica com os clientes. A minha cota de mercado nunca será superior a 20% seguindo esta estratégia. E eu espero ter uma cota de mercado no final de 20%. É aquilo que eu espero muito sinceramente vir a ter. Porque eu não quero utilizar isto, eu disse isto, isto não é o momento da concorrência entre os bancos. Isto é o momento da cooperação entre as instituições financeiras e encontrar soluções o mais eficiente possível. E deixe-me dizer o seguinte, Sra. Deputada e Srs. Deputados. Eu, a certa altura, pedi encarecidamente que me aumentassem a linha dos 200 milhões, porque lembro-me que esta linha era dos 200 milhões. Porque se essa linha ficasse em 200 milhões, eu ia ter uma cota de 70% a 80% da linha. Isto é, graças a Deus, a linha foi multiplicada para 400 milhões e, desta forma, permitiu, digamos assim, um maior acesso a mais instituições financeiras e, como tal, alguma capacidade adicional destas instituições funcionarem. Eu espero que isto seja visto como um bom exemplo e não como um mau exemplo. Sei que houve uma instituição financeira que eu disse aqui ontem de que, enfim, a linha da frente tinha sido mais rápida de um banco, não tem nada de especial, muitas vezes eu sou menos rápido. Neste caso, eu tenho a agilidade normal, o conhecimento das empresas, o ADN histórico que permite ter esta rapidez específica. Não lhe vou negar que isto também tem às vezes coisas de sorte. Eu estava num projeto piloto em Leiria, este caso que lhe dei é de Leiria, e estava num projeto piloto em Leiria, pelo qual todos os meus comerciais já davam com um iPad a fazer, digamos assim, o movimentação externa do processo. Tinha começado naquela semana, portanto o iPad serviu, digamos, para testar o processo piloto que nós queríamos desenvolver, porque todo o processo foi feito. Conseguimos com isto também alterar várias coisas, nomeadamente a digitalização do processo. Nós não colocámos nenhum modelo que conseguíssemos digitalizar integralmente, mas numa primeira fase conseguimos logo digitalizar o processo do carregamento centralizado. Isto é, boa parte dos dados, 70% dos dados, vinham já centrados e, portanto, os processos iam muito bem compostos para as SPGMs. Portanto, eu nem sequer vou fazer aqui, nós todos sabemos que depois vai haver críticas, porque há críticas sempre nesta altura, porque ninguém tem capacidade preparada para responder a tudo. E, portanto, vamos ser sinceros, se vamos pensar, que amanhã vou dizer que a SCPM trabalhou, se alguma sociedade de garantia mútua, a Garval, que concedeu este crédito à Aquacilis, ou a Norgarant, ou a Lisgarant, estão completamente enganados. Acho que têm feito um trabalho notável de esforço, de tentativa de resolução dos problemas que naturalmente acontecem, problemas informáticos, problemas que nós também temos, muito sinceramente. E também não lhes vou dizer que não tenho aqui erros, porque é impossível que não haja alguns erros nesta situação. Mas fomos muito rápidos, digamos assim, a tomar este princípio e desta maneira conseguimos responder razoavelmente a estas exigências do ponto de vista prático. Se me perguntar quanto destas exigências são pequenas empresas, eu deixo-me dizer que neste momento, porque eu tenho, digamos, o pipeline total e eu não separo linhas. É verdade que depois as outras linhas têm a grande tiveram uma desvantagem inicialmente, recordo, de serem para setores específicos, mas depois, com o apoio à economia e com a linha genérica do apoio à economia, ela reabriu outra vez. Portanto, eu trabalho sempre para 6,6 milhões de linha globalmente que representa esta situação. Neste momento já tenho, naqueles 50 clientes que digo, 20 são microempresas, são pequenas empresas. A totalidade dos casos que eu tenho dos clientes que vêm de negócios são 133 milhões 347 de pedidos. Aprovações, neste momento, são aprovações, portanto, em pipeline estão 31, 34, enfim, ainda claramente que... Da linha que foi encerrada, acreditado que a Covid em contratação, eu presumo que são 19,9 milhões 214 clientes. Eu não tenho esta separação tão precisa, mas estes são os que estão em contratação, portanto deve haver um pouco mais que isto, mas em contratação estão estes clientes. Portanto, esta percentagem, Sr. Deputado, eu reparei na sua observação, é sempre uma percentagem pequena, mas esta percentagem é pequena. Não se esqueça que o Presidente da Associação das Microempresas foi pedir 4 milhões e meio para as empresas pequenas, portanto é uma importância quase irrisória. É importante nós apoiarmos, é importante, mas eu julgo que eles vão ter, sobretudo, vão trabalhar muito com a moratória. O financiamento é um financiamento que é importante. Foi-me dito, e foi-me perguntado, aliás, pelos deputados do PSD, se deveríamos ou não aumentar os limites máximos das linhas. Eu vou deixar aqui a coisa, se calhar é a única coisa que sai nos jornais, deviam ser aumentados todos os limites máximos das linhas. Na minha opinião, é positivo e que, nomeadamente, deveria ser criado um limite para grandes empresas, porque o limite de 2 milhões para grandes empresas é completamente insuficiente e há muitas grandes empresas que vão precisar naturalmente de ser suportadas e apoiadas. Agora, não vamos pensar que deste movimento nasce o crédito. Assim como eu dei os dados de hoje de manhã recebi o meu dashboard, e no meu dashboard eu vejo que este mês eu aumentei a minha carteira de crédito de 215 milhões de linhas Covid, como viu, só tenho 33 milhões, portanto não são as linhas Covid que aumentaram o meu crédito, eu tive que aumentar outro crédito concedido dentro desta base e não houve tempo, digamos assim, para haver ajustamentos desagradáveis dentro deste processo. Algum deste crédito é de grandes empresas que nós, verificando as condições, etc., estamos a dar. A pergunta que se coloca é, deixe-me seguir aqui, a pergunta que se coloca é se para não... Se há outras soluções de financiamento dentro deste quadro. Vamos fazer os financiamentos todos, depois, se não se importa, depois falamos das moratórias, que talvez seja melhor. Eu acho que sim. Nós estamos a estruturar vários modelos de financiamento distintos. Estou proibido pelo meu Chief Commercial Officer para dizer aquilo que vamos lançar hoje ou amanhã, porque ele diz que depois fomos logo percebidos pelos nossos concorrentes de uma forma muito rápida e também temos que ter aqui um elemento, enfim, de desafio constante. Mas dizer basicamente que eu acho que... deixa-me dizer, e eu digo isto a todos os seus deputados, este é o momento da mãe liquidez, mas daqui a 4 meses vai ser do pai risco. E é bom que nós consigamos, digamos assim, ter a consciência que vamos ter que contribuir e conjugar este casal da forma perfeita, a liquidez do momento com a ponderação do risco que vai acontecer daqui a uns tempos, e eu queria depois falar nisso. Por isso mesmo, nós mantemos, digamos assim, uma tentativa de rapidamente resolver o problema de liquidez, e portanto o que gostaríamos era desta semana fechar todos estes nossos processos e resolver estes nossos processos, porque as minhas equipes neste momento já estão totalmente concentradas no pós. Isto é, na necessidade de abertura, na necessidade de encontrar as soluções com empresas, de encontrar os detalhes, de olhar para os financiamentos à exportação, para verificar como é que resolvemos um conjunto de problemas que ainda estão por resolver. E por isso, nesse sentido, eu julgo que aquilo que nós conseguimos foi ganhar tempo para trabalhar já para o seguinte aspecto. Nesse sentido, eu acho que a dúvida sobre os 6 meses é uma dúvida que naturalmente me assalta. Se vamos precisar ou não de chegar aos 10 mil milhões, eu deixa-me dizer, eu acho que gostaria que perguntassem aos outros bancos, porque eu, do meu ponto de vista, acho que os meus clientes vão ser genericamente servidos com estas linhas. Admito que seja necessário um pouco mais, porque é bom que todos os bancos levem os seus clientes e os seus share of wallet até estas linhas para que as empresas sobrevivam deste enquadramento. Naturalmente, a bondade com que nós pusemos esta liquidez no mercado e a avaliação do risco é também a ponderação que temos a fazer com os empresários sobre aquilo que são os ajustamentos necessários às consequências que isto vai ter, porque não é por pôr mais liquidez no sistema que o sistema vai funcionar bem daqui a 3 ou 4 meses. E por isso, eu acho que é fundamental preservar esta situação e dentro desta situação encontrar depois soluções que se vão ajustando à necessidade de cada um. Naturalmente que a garantia do Estado para isto foi fundamental porque permitiu o efeito, mas eu recordo que há 20% ou 10% que não está garantido e que é fundamental que seja avaliado também e que no fundo é uma responsabilidade de dupla das instituições financeiras e das SPGMs para assegurar o assunto. Se é uma empresa que não tem histórico, se é uma empresa que eventualmente tem até situação líquida negativa, que é uma coisa que acontece rapidamente no primeiro ano, se tem prejuízos avultados, a verdade é que as próprias regras da SPGM já não o permitem. E, portanto, não vale a pena nós estarmos a aprovar uma coisa que é completamente incompatível e mal de mim se eu alguma vez mandasse uma operação para a SPGM que eu achasse que a SPGM se enganar e ia aprovar quando eu tenho a obrigação, digamos assim, de compliance, de verificar antes. Portanto, nós vamos tentar desenvolver toda esta atividade de uma forma adequada. A comissão que levamos é a comissão standard, portanto não fazemos nenhuma alteração sobre este efeito. E sobre o preço, porque é um dos elementos fundamentais, dizer que basicamente não temos 1.5 base como o nosso, mas andamos na ordem do 1.26, portanto um pouco abaixo disso. Mas eu acho que a discussão sobre o preço é uma discussão inadequada. Muito sinceramente, vou ser muito prático, quer dizer, o Estado português neste momento financia-se há 5 anos a mais de 100 basis points, ou quase a 100 basis points. O Novo Banco tem um custo de funding de 0,43, tem um custo operacional de 0,8 sobre o ativo, mesmo que se nós reduzirmos isto para efeitos marginais a 0,4, vamos ter 0,75 de custos operacionais entre custo de funding e custo operacional. Muito bem. Então estamos com 0,75 de diferença, 0,75 de diferença, significa que eu só vou aceitar um risco de crédito de 3,5% do lado dos 10%, ou do lado dos 20%, ou um risco do lado dos 10% nas microempresas, que pode ser de 7,5%, porque basta que esse risco seja superior a isso, porque o que me acontece é que, no fundo, eu vou entrar em perda. Não é que eu acho que nestas linhas se vai perder, não se vai perder nem se vai ganhar, sequer a minha opinião. Onde o risco acontece é no conjunto das empresas que se vai endividar, e que naturalmente, aumentando o seu endividamento, passa a ter um serviço de dívida a certa altura que vai ser um serviço de dívida mais pesado e difícil de gerir em função daquilo que são expectativas da procura e que o Sr. Deputado Álvaro Almeida está a pôr, e muito bem. Eu acho que o desafio que se coloca às instituições financeiras de liquidez vai ser resolvido, e bem. O novo banco tem o resolvido, acho que os outros vão resolver. Nós próprios, eu não vou negar que tenho comunicado também em duas redes sociais conhecidas, que é o Twitter e o Yammer, porque nós temos uma rede social interna que neste momento opera eficazmente e que permite às partes ir falando entre si, e portanto toda a minha rede vai comunicando entre si, é uma espécie de aprendizagem conjunta numa altura difícil. Temos mais de 2.500 utilizadores, mas reparei, por exemplo, que a Sra. Deputada Mariana Mortágua tinha um mail pedido no Twitter, como seu seguidor, de ver, digamos assim, aquilo que eram as críticas existentes. Nós próprios, no próprio banco, também já criámos, digamos assim, uma via verde para recebermos um bocadinho estas críticas e separá-las, e pôr isto, inclusivamente, dependente de mim e da qualidade, para, de alguma maneira, podermos ir corrigir o modelo. É um bocadinho copiar a sua ideia, mas de todas as maneiras, eu julgo que as boas ideias devem-se copiar, e, aliás, acho que as instituições financeiras o devem fazer de uma forma muito clara, porque nós todos podemos aprender um bocadinho com esta solução e encontrar as respectivas ideias. E isso do ponto de vista foi prático. Portanto, eu de alguma maneira digo, rapidez sim. Preço. Já disse o que tinha a dizer, portanto não acho que seja um momento de reduzir preços. Acho que pelo contrário, digamos assim, há uma pressão significativa e acho que as pessoas o que querem é o dinheiro e querem o dinheiro disponível, e é isso que devemos dar. E queremos despachar este aspecto da liquidez o mais cedo possível para entrar na fase seguinte. O mês de março foi um mês particularmente bom. Isto é, o banco faz uma análise hoje com inteligência artificial sobre a sua base de clientes que o promove, e portanto o que nós temos é que só tivemos 2% dos salários, 2% das empresas que não pagaram os salários, e dentro dos 2%, só 4% dos salários é que não foram pagos. Portanto, o mês de março correu particularmente bem desse efeito. Claramente, abril vai ser muito mais difícil, e portanto vamos ter que proteger muito mais isso, nomeadamente verificar também os efeitos sobre do layoff e os milhares de pessoas que foram para o layoff, como é que este processo vai acontecer. Encontramos já dois pontos fracos, a restauração e o turismo, onde já têm quedas, conjuntamente com uma reparação automóvel, também já agora, que têm quedas acima dos 10%, ou próximo dos 10% já no pagamento de salários, e duas regiões do país que merecem particular cautela, que é o Algarve e os Açores, curiosamente, que são aqueles que nos aparecem com menor queda. Depois, do ponto de vista da serenidade, 33% das pessoas só têm capacidade e buffer para trabalhar durante 50 dias sem necessidades adicionais de fundo, mas os outros 66% podem durar um bocadinho mais, o que significa basicamente que nós temos aqui um buffer de estruturação da economia que devíamos aproveitar para fazer as opções o mais corretas possíveis para todo este modelo funcionar tão bem para a mãe liquidez como para o pai risco. Vou ser muito claro sobre isso porque acho que é fundamental termos essa noção. Do ponto de vista daquilo que são os desenvolvimentos da atividade, o que nós sentimos é que a atividade, toda ela está a cair significativamente e está a cair significativamente onde não se espera. É verdade que já há sinais de recuperação semana a semana, mas de todas as maneiras, a verdade é que nós temos algumas quedas inesperadas. Temos quedas, por exemplo, na transação online. A transação online é mais pequena do que a transação online antes da crise. Nós trabalhamos dia 2 de março, como dei a base antes da crise. Portanto, mesmo a transação online está a 86%, 87%. Temos uma queda do consumo elétrico na ordem dos 22%. E a agravar semana a semana, que significa mais paragens de situações industriais, porque obviamente não é o consumo doméstico que estará a reduzir-se, e portanto vamos ter naturalmente um conjunto, digamos assim, complexo. Do ponto de vista das linhas de negócio, continuamos a verificar várias linhas de negócio que se mantêm razoavelmente estáveis, como por exemplo a fileira da construção está estável, continuamos a ter na cadeia de aplicação coisas menos perfeitas, naturalmente grandes problemas na perda ao nível de tudo o que é habitação, de alojamento, tudo o que é restauração, tudo o que são e o pequeno comércio. E, portanto, é para isso, digamos assim, que também temos que continuar agora a olhar de uma forma muito clara. Se me pergunta, se vamos ultrapassar os 6 meses e teremos
que pensar duas vezes, quer dizer, isso é inevitável, a própria moratória que a Associação Portuguesa de Bancos encontrou do ponto de vista voluntário, no crédito ao consumo já é 12 meses, portanto, de alguma maneira já sinalizámos ou quisemos sinalizar que temos alguma perspectiva de que é preciso ter alguma cautela. Mas eu acho que o desafio que se vai colocar à banca é outro. Já o disse ali fora, é que nós vamos ter que ajudar os nossos clientes a trabalhar perdendo dinheiro durante algum tempo. E isso é que é o grande problema. Perdendo dinheiro durante algum tempo. Porque a prática é que quem for reabrir na economia vai reabrir com limitações disciplinadas. E se um avião com 25% das pessoas não é rentável, mas todos nós achamos que as companhias de aviação são monstros que nós temos que resolver à sua maneira, um restaurante com 25% da sua utilização também não o é. E por isso nós vamos ter que convidar muitos empresários a assumir a sua atividade enquanto empresários, enquanto vão, durante algum tempo, assumir prejuízos. Há um momento aqui em que vamos ter que trabalhar conjuntamente nessa estrutura. E isso, digamos assim, é o maior desafio que nós temos pela frente. Do lado das moratórias. Do lado das moratórias, eu também tenho que dar os números com precisão. Isabel, tenho a impressão que tínhamos números de hoje, julgo eu. Fiquei com a ideia que já tínhamos números de hoje. Eu tenho aqui os números de ontem. Estes são os dois. Portanto, nós temos moratórias. Sim, temos 31.155 moratórias concedidas, sendo que, eu não gosto nada deste número, mas também foi dito por outros, que isso corresponde a 4.5 mil milhões de crédito. Eu não gosto disto por uma razão muito simples, é que estamos a falar em todo o crédito quando a moratória é concedida, digamos assim, sob uma parcela limitada do crédito, porque por vezes é uma prestação que se vai vencer e que agora não se vence, mas depois vencerá. Portanto, eu não gosto muito de utilizar isto para empresas e nós temos muitas moratórias de empresas. Basicamente, outra coisa que é mais importante é que nós temos no crédito hipotecário, nós seguimos uma lógica de moratória diferente. Eu deixo-me dizer, nós seguimos uma lógica diferente nas moratórias e daí algumas críticas, que algumas delas já estão respondidas positivamente, o Sr. Deputado referiu e com toda a razão, mas essas provavelmente já estão resolvidas. Nós decidimos nas moratórias das empresas fazê-las logo, nas moratórias individuais nós decidimos, ao contrário dos outros bancos que lançaram logo moratórias, nós decidimos focar toda a gente na moratória legal e dissemos, queremos moratória legal, vamos fazer primeiro as moratórias legais. Eu dei uma expressão na altura que é como uma fila de entrada no avião. Vamos todos servir a fila A, depois passamos para a B, depois passamos para a C, porque é uma forma mais orientada. E assim foi. Portanto, fizemos muito a moratória legal e a moratória legal está neste momento para 9,7% do crédito. O que é curioso também já agora referir é que 34,7% apenas quer a moratória de capital, o que é particularmente interessante. Do ponto de vista global, temos no crédito ao consumo, já na voluntária, 4,2, e no crédito à empresas é maior, porque já estão 25% das empresas que solicitaram a respectiva moratória. Depois de fazermos esta moratória, a que nós atribuímos o princípio que ela é dada em 2 dias, isto é, 48 horas. E eu tenho, neste momento, um intervalo de confiança nesta decisão de 96%. Tenho 338 casos que não foram dados em 48 horas e esses, julgo eu, foram dados em 72. Portanto, nós somos extraordinariamente rápidos. Senhora Deputada, se isso significa que, em alguns casos, cobramos uma prestação que vamos ter que devolver, é verdade. É verdade, espero que isso não... Nós tentamos encover, porque nós vamos devolver. Isto é, em 2 dias nós conseguimos responder, estamos a responder sem problemas e, portanto, estamos a ser capazes. O nosso sistema aí é um sistema duro, porque nós precisamos de anular o crédito e refazê-lo. Portanto, como podem imaginar, depois encontramos as maneiras mais rápidas de encontrar uma solução para cada um dos casos e, às vezes, não é simples fazê-lo. Do ponto de vista das moratórias voluntárias que lançámos mais tarde, só lançámos quando nos encontramos com a APB numa solução que não trouxesse problemas de risco às pessoas, porque pura e simplesmente nós queríamos ter a certeza pela EBA de que estas pessoas não eram classificadas mais tarde em NPLs e reestruturações e não apareciam mais tarde a ter problemas de sobrevivência, porque nós, meus senhores, daqui a 6 meses vamos estar a falar noutro contexto, as urgências já são menores, muita gente se vai esquecer dos momentos difíceis e nessa altura vamos ter os reguladores internacionais a vir com as suas características próprias e eu, que já É a minha quarta crise, sendo esta diferente de todas as outras. Naturalmente, já sei o suficiente para ser cauteloso e aconselhar os meus clientes. E por isso, na moratória voluntária, nós só a iniciámos quando ela ficou disponível. Iniciámos no dia anterior, porque já havia uma grande certeza, mas com uma notazinha do cliente que se ajustaria em caso de necessidade. Como sabem, ela permite a todo o crédito à habitação ser servido, nomeadamente a estes créditos de base hipotecária, que não estavam a ser servidos antes. Portanto, essa reclamação há de ser das 46 que eu tenho aqui, das 10 que já estão concluídas positivamente, porque destas 46, 13 já estão, porque o número de 46 também é de ontem, portanto ontem tivemos mais 6, portanto já há mais 3 também resolvidas, portanto essa estará, espero eu, que não haja outra razão para que isso não aconteça, mas dizer-lhes basicamente que da voluntária, que é crédito ao consumo e crédito à habitação, como sabe, eu tenho 99% só de capital. Isto é, as pessoas confrontadas com uma conversa muito clara, as pessoas preferem manter o fluxo financeiro da economia e manter-se a pagar ainda com uma prestação claramente mais baixa. No caso do crédito à habitação sabemos que é quase tudo amortização. No caso do crédito ao consumo é um bocadinho duplo, também não somos um grande banco de crédito ao consumo, mas é um bocadinho duplo, mas conseguimos dessa forma assegurar que as pessoas não capitalizam juros e, portanto, não tenham amanhã o dissabor da sua dívida ser um bocadinho maior do que aquilo que era, ainda que os juros possam ser pequenos no crédito à habitação, mas são grandes no crédito ao consumo. Portanto, nós estamos, digamos assim, a fazer essa relação sempre neste princípio de que nós temos neste momento a liquidez necessária. Ninguém se vai financiar a 0,75%. Quer dizer, a média do nosso financiamento é mais caro que isso. Nós temos uma banca que 6% depende do BCE, mas, e apenas 6%, eu estou a utilizar, digamos assim, aquilo que posso. Quando se fala na libertação dos ativos, só para dar a ideia, no caso do novo banco, a libertação dos ativos daria mais a possibilidade de ir buscar mais 800 milhões. Portanto, se mantivéssemos, digamos assim, a mesma estrutura, ela ficaria por essa forma. Eu acho que devemos manter aqui, sobretudo, uma enorme serenidade de acompanhamento dos clientes. Porque quando chegarmos ao fim, poderemos estar neste momento a dar uma liquidez que seja necessária para que a empresa continue a existir, mas daqui a 3-6 meses nós estaremos aqui a trabalhar, aí sim, e aí sim, senhores deputados, se querem um conselho, aí a banca vai mostrar se tem capacidade ou não tem capacidade de acompanhar os clientes.
Muito obrigado, Sr. Dr. António Ramalho, pelos esclarecimentos prestados às instâncias das senhoras e senhores deputados. Agradecer a sua presença e desejar as maiores felicidades e, relativamente à sua disponibilidade, obviamente que a Comissão de Orçamento e Finanças registra e não deixará de voltar a ouvir o Sr. Dr. António Ramalho. Senhoras e senhores deputados, chega ao fim esta audição, não a reunião, deixamos só o Sr. Dr. António Ramalho sair, só temos que o outro ponto da agenda, portanto, os senhores e senhoras deputados coordenadores e o Sr. Deputado Miguel Matos. Muito obrigado.